Muito boa noite. Estão a ouvir? Boa noite, Sr. Presidente, restante Executivo, boa noite a todos os elementos da bancada e boa noite ao público em geral. Vou passar a informação que aqui a nossa tesoureira não vai poder estar presente hoje por motivos de saúde. Supostamente ela iria conseguir estar cá hoje, mas teve uma recaída e foi hospitalizada esta semana e pede desculpa de não estar presente. Portanto, eu vou pedir qualquer dúvida que haja na parte da tesouraria, além de ficar aqui em ata as dúvidas que houverem, para enviarem por e-mail e assim que possível que ela esteja bem, irá responder a essas questões. Foi também feito o pedido de substituição da bancada do PSP. A senhora Patrícia Silva vai ser substituída pelo senhor Celso Oliveira. E em relação ao expediente do dia, houve um e-mail que foi enviado sobre a requalificação e refuncionalização do Largo do Recio. Vou passar a citar. Excelentíssimos senhores, boa tarde. Conforme instruções da senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, a pedido do senhor Presidente da Junta de Freguesia, enviámos em anexo elementos referentes ao projeto de requalificação do Largo do Recio, que foram recentemente submetidos a um concurso público para conhecimento dos senhores membros da Assembleia de Freguesia. Os condicionalismos dos prazos impostos pela candidatura ao programa PDR 2020 não nos permitiram fazer a apresentação pública conforme havíamos previsto. Pronto, esta documentação foi enviada para todos vocês, para vosso conhecimento. Passamos então à votação da ata da Assembleia anterior. Alguém tem alguma questão? Vou pôr a ata à votação. Quem vota contra? Abstenção? 5 abstenções do PSP. E a ata fica aprovada por unanimidade. Não, por, peço desculpa, por maioria. Ora, passo então à intervenção do público e dos membros da Assembleia. Quem é que do público se quer inscrever? O nome, se faz favor. Vítor. Beatriz. Mais alguém? Chama então o Sr. Vítor Cris.
Então, boa noite a todos. Eu vinha só perguntar como é que está o assunto do saneamento em Estevens, se já tem alguma data para início das obras, como é que está esse assunto, e também queria solicitar o corte das ervas nas bermas, porque aqui já começa a assustar uma selva muito grande. Sr. Presidente, Sr. Pinto, depois posso aproveitar a erva para as ovelhas. Era só isso que eu queria saber também.
Senhora Beatriz Branco.
Muito boa noite. Cumprimento todos na pessoa da senhora Presidente. São duas questões muito rápidas. Queremos perceber em que ponto faz, ou o que seja, está o processo da implementação da FAB Lab na zona industrial, e queremos também saber em que ponto de fase do pedido de licenciamento está o centro de compostagem. Pretendemos ainda perceber, porque soubemos que houve uma visita a um centro de compostagem também ali na zona de Ancião, penso eu, ter algum feedback dessa visita e o que é que viram por lá. Obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes. Sra. Presidente, a mesa, os meus colegas, membros da Assembleia de Freguesia, o público aqui presente, os membros do Executivo aqui presentes, aproveitar a oportunidade para, na sequência daquela que foi a abordagem da Sra. Presidente, a ausência da Anália por motivos de saúde, a quem eu quero deixar votos de melhoras e deixar votos por recupero rápido. Dar nota também que hoje anormalmente faltam dois elementos do Executivo, o outro por motivos de ordem familiar também não pôde estar, que é a Anélia. Não se vá pensar que há algum tipo de desvalorização do Executivo nestas reuniões importantes para o futuro da nossa terra, antes pelo contrário. Depois, agradecer as intervenções do público, dizer ao Vítor que É com agravo que anunciamos o lançamento do concurso para as obras de saneamento, que no fundo serão subsequentes aos importantes investimentos que foram feitos no mandato passado, terminados já neste mandato, e portanto boas novas aí vêm, não só para satisfazer esta necessidade premente, não só daquela zona da nossa freguesia, mas também de outras, mas também em função, como por diversas vezes aqui falámos, do estado em que se encontra a rede viária, que é lamentável e é vergonhoso, e também foi, no fundo, em função das nossas, e quando digo nossas, digo de todos nós, exigências e participações e reclamações e solicitações que efetivamente conseguimos ver esta obra a ser lançada. Está ainda em fase de recepção de propostas, portanto não podemos anunciar, porque não sabemos ainda quem é que efetivamente concorreu à obra, mas está efetivamente nessa fase. Deixar nota também que, e aproveitando este ponto, ou esta solicitação, para vos dizer que o facto de estarmos contentes com este investimento está longe de nos deixar satisfeitos, em função de termos ainda muitas zonas da freguesia a necessitar desse investimento, e portanto vamos dar sequência naturalmente à nossa luta. Luta é essa que é diária no que diz respeito também à manutenção das nossas valetas, e portanto agradecer a solicitação. Nós conhecemos as dificuldades que estão inerentes a este processo de manutenção das nossas valetas, das nossas estradas, das nossas vias de acesso. Sabemos que esta fase do ano é um pouco mais complexa em função das características e das circunstâncias do clima, contudo dizer-lhe que continuamos diariamente a fazer o nosso trabalho de procurar dar a resposta mais célere às necessidades que temos na freguesia. Depois, à Beatriz Branco, dar nota que, como é óbvio, nós andamos sempre também à procura destes feedbacks em relação a estes processos de licenciamento que estão a decorrer na Câmara. A Câmara sabe disso, o que faz com que dificilmente será dado algum passo em nosso conhecimento. É pelo menos essa a nossa convicção. O ponto de situação, quer de um, quer de outro, seria naturalmente já uma informação que eu estaria preparado para dar hoje. No fundo, sem alterações àquela que foi a informação dada mais recentemente. Portanto, segundo o senhor Vereador, não há ainda evoluções relativamente à unidade industrial da FabLab, que ainda está a aguardar pareceres internos dentro do município, e também do centro de compostagem. Aproveitar também para vos dizer que daqui a pouco darei nota de um relatório que foi elaborado na sequência das várias ações que desenvolvemos, e portanto nessa altura transmitirei efetivamente toda a informação que quer eu, quer alguns dos membros da Assembleia presentes tivemos a oportunidade de procurar.
Obrigada, Sr. Presidente. Passo às instruções dos membros de bancada. Olha. Liliana. Fátima Ferreira. Celso Oliveira. Pedro Dias. O Rui Acácio. Também. Escuto. Passa a palavra então à Liliana.
Estão a ouvir?
Sim.
Pronto, boa noite a todos os presentes. A minha primeira intervenção é um apelo que eu faço à Sra. Presidente da Assembleia para ter mais cuidado ao agendar estas assembleias para que não sucedam à segunda-feira. Nós já fizemos esse pedido em anteriores assembleias. Eu entendo que existe um problema às vezes de agenda de todos e existem constrangimentos, eu entendo. Só que penso que temos poucas reuniões anuais e penso que se for tudo organizado com antecedência, pode-se fazer um esforço para que estas ocorram à sexta-feira. Não só por respeito a todos aqui, a todos os presentes que têm que ir trabalhar amanhã cedo, mas também por respeito ao público, até porque nós não temos muita afluência a estas assembleias. O facto de serem à segunda-feira também não ajuda. Portanto, o meu apelo é que se tenha mais cuidado. Eu entendo os constrangimentos, mas com tão poucas reuniões anuais, acho que se podia fazer um esforço para estas ocorrerem sempre à sexta-feira. A minha segunda intervenção é dirigida ao Sr. Presidente da Junta. Eu sei que a fonte do Val da Sobreira teve uma intervenção. A minha primeira questão é se essa intervenção ou manutenção foi meramente uma ação de rotina ou se teve por base alguma contaminação que aconteceu. Isso preocupa-me um pouco porque eu vejo muita gente a abastecer-se lá de água, inclusive eu, e talvez o Sr. Presidente da Junta também. Portanto, eu queria saber qual é que foi o intuito dessa intervenção. Também gostaria de saber se aquela placa, aquele aviso instalado à Câmara de Pombal é para continuar, porque isto deixa muitas dúvidas a todas as pessoas que vão lá abastecer-se de água, porque deixam no ar a incerteza se a água é potável ou não. Eu recentemente fui à fonte de Carnide, portanto não penso que isto seja um aviso que esteja presente em todas as fontes, e em Carnide eu não vi esse aviso. Portanto, eu gostava que o Sr. Presidente da Junta nos informasse porque é que a Câmara insiste em ter lá aquele aviso. Também gostava de saber porque é que o Sr. Presidente da Junta, sabendo que a fonte ia ter uma intervenção, não publicou nas redes sociais ou não deixou lá um aviso ativo para informar a população do que estava a ocorrer. Porquê? Eu conheço muitas pessoas que foram lá, não sabiam o que é que estava a acontecer, inclusive começaram a surgir rumores que a fonte ia deixar de funcionar porque a água não estava potável. E ter-se evitado isso se tivesse lá um aviso ou se tivesse sido publicado nas redes sociais uma informação breve a dizer o que é que estava a acontecer e o porquê que estava a acontecer. Obrigada.
Obrigada. Senhora Fátima.
Senhor Presidente da Junta e restante Executivo, Senhora Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, caros membros da Assembleia e cidadãos da nossa União de Freguesia, hoje, em plena sessão de Assembleia de Freguesia, o lugar onde democraticamente exercemos as nossas responsabilidades como cidadãos eleitos, não posso deixar de relembrar que nesta semana comemoramos os 50 anos do 25 de Abril. É com imensa gratidão e reverência que reconhecemos o privilégio que é viver em liberdade. Foi há meio século que Portugal testemunhou uma aurora de esperança, quando corajosos patriotas abriram as portas à democracia e à liberdade que tanto valorizamos. Neste momento é justo e necessário lembrar, reconhecer o privilégio que é viver em liberdade, valorizar esta herança tão preciosa e agradecer a todos aqueles que com coragem e determinação lutaram para que esta liberdade fosse conquistada e preservada. Aqueles que deram o seu sacrifício, que arriscaram tudo pela dignidade e pelos direitos de todos nós, presto-lhes a nossa mais profunda homenagem e gratidão. Que este marco histórico nos inspire a continuar a defender os valores que nos definem como nação: a democracia, os direitos humanos, a justiça, a transparência, a responsabilidade e a solidariedade. Que a chama da liberdade que foi acesa há 50 anos continue a iluminar o nosso caminho e a guiar as nossas ações, não apenas no dia 25 de Abril, mas nos restantes 364 dias do ano. Que o exemplo e o legado dos heróis do 25 de Abril nos inspirem a construir um futuro mais justo, inclusivo e livre para todos. Que seja sempre Abril. Obrigada. Agradeço desde já este minuto e queria também pedir agora para fazer uma segunda intervenção, onde iria expor aqui uma situação que me foi colocada, primeiramente por alguns pais de crianças do pré-escolar da ilha. Eu penso que provavelmente a Junta não irá conseguir resolver a situação, mas poderá ficar alertada para a mesma. Acontece que quando há passeios, as crianças que são mais pequeninas, nomeadamente as de porte mais pequeno, mais levezinhas e mais pequeninas em altura, são colocadas no autocarro, muitas das vezes, se calhar, sem a devida segurança que deveria de ser. Isto porquê? Os autocarros que vêm da Câmara, muitas das vezes, não estão preparados com cintos de 3 pontos. Eu não sei explicar isto muito bem, os meus filhos, na altura em que nasceram, ainda não havia este sistema homologado. Acontece que, pelo que consta, os autocarros que têm surgido são de 2 pontos, têm os cintos de segurança apenas com 2 pontos. Como são os pais que deixam as cadeiras para fazer os transportes das crianças, há aquelas crianças que têm apenas o banquinho elevatório e há as mais pequeninas que ainda não têm o peso nem a altura suficiente que vêm com as outras cadeiras. E essas cadeiras muitas vezes não são colocadas com as devidas condições de segurança, ou porque os cintos não conseguem e não têm comprimento suficiente para pôr as cadeiras convenientemente, e se calhar nessas situações até era mais fácil usar só o elevatório. Não sei muito bem qual é que seria a solução. Acontece que eu hoje de manhã encontrei duas funcionárias e tentei perceber, e realmente acho que elas fazem ali uma ginástica para meter as cadeiras, não sei se resulta, se não. Depois há outros pontos que eu gostaria de ver abordados, e penso que se calhar mais à frente serão, que será a obra de requalificação do centro escolar da ilha, penso que vai ser falada mais à frente. A Liliana já falou ali da questão da fonte, também costumo ir lá à água, também gostava de ver esclarecido, e é só, basicamente.
Obrigada. Passo a palavra ao Celso.
Boa noite. Considerem-se todos cumprimentados na figura da Sra. Presidente da Assembleia. Queria, em complemento aqui à intervenção que já foi feita pela Liliana e também tomada nota pela Fátima, no seguimento da fonte do Val da Sobreira, visto que a Câmara sempre fez análise a 3 parâmetros de água. 3 parâmetros, que são vários, há uma ínfima quantidade de análises que podem ser feitas. A Câmara sempre fez a 3 e neste momento julgo que os continua a fazer, mas até agora não tem estado lá aquele aviso a dizer que não se responsabilizavam pelo consumo de água. Tendo em conta que agora puseram lá aquele aviso, penso que será para continuar. Eu julgo que não é para abdicar daquele aviso. Gostaria de saber se foi encontrada, de facto, alguma anomalia na água e se sabem as fontes de onde são essas anomalias e se há. E gostaria de saber se, de facto, é para continuarmos a ter receio de nos ir abastecer à fonte, ou se podemos estar tranquilos. Gostava de incentivar, de fazer mesmo essa grande ressalva para saber se... Porque, de facto, há muita gente a questionar e nós não sabemos, de facto, o que é que devemos responder. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Celso. Passo a palavra ao Sr. Pedro Dias.
Boa noite. Na pessoa da Sra. Presidente, cumprimentar todos os presentes. A minha intervenção vai no sentido de também daquilo que já foi dito pelos meus colegas em relação à fonte do Val da Sobreira. Não me vou repetir porque as questões já foram colocadas e não faz sentido estar a repetir. Em relação à realização da Assembleia a uma segunda-feira. Senhora Presidente, nós já tínhamos falado por diversas vezes, é sempre inoportuno ou mais inconveniente para todos, uma vez que amanhã se trata de um dia de trabalho. Sabemos que todos temos dificuldades de agenda, inclusive eu também, neste momento, para estar aqui, tive que deixar uma atividade em que também sou remunerado para poder estar aqui. Portanto, todos nós temos essas atividades, como a Senhora Presidente muitas vezes justificou como forma a não haver disponibilidade da sua parte, e portanto que a agenda é sempre muito complicada, mas isso é complicado para todos. E de forma, obviamente que desta forma manifestamos a nossa insatisfação por estarmos aqui mais uma vez a uma segunda-feira. Em nome da bancada do PSD, portanto, nós equacionamos a hipótese de que de uma próxima vez, e depois de tantas solicitações que tivemos para que isto não voltasse a acontecer, nós ponderamos a não comparência a uma Assembleia de Freguesia se voltar a repetir só a data de segunda-feira. Portanto, solicitamos que seja a uma sexta-feira, como já falámos inúmeras vezes. Depois, em relação ao Sr. Presidente da Junta, a documentação foi enviada atempadamente, à exceção do ponto 4, portanto não cumpriu os dois dias úteis previstos no regimento, foi enviada na sexta-feira e portanto não cumpriu. Gostava também de solicitar algum cuidado nesse aspecto, mais uma vez, porque depois para as nossas reuniões e análises acaba por ser pertinente isso. Portanto, foi enviado na sexta-feira às 17h26, portanto sábado e domingo não contam, não cumpriu as 48 horas, os dois dias úteis que estão no regimento. Depois, em relação ao relatório da comissão informal que visitou, portanto, o centro de compostagem, ou sobre o centro de compostagem, nós também não gostava de saber, Sr. Presidente, depois de termos falado que seria a Junta de Freguesia a elaborar o dito relatório, porque é que isso não foi cumprido, uma vez que acabou por ser o meu colega Luís Couto, que acaba por ter a iniciativa de iniciar o laboratório, e depois hoje, em conjunto, os dois acabamos por finalizar esse relatório. E o Sr. Presidente, connosco tínhamos falado que a Junta de Freguesia, e que isso seria um trabalho que a Junta de Freguesia teria, que era a elaboração desse relatório, que não foi feito. Portanto, acho que a função dos membros da Assembleia de Freguesia não é de trabalhar para a Junta de Freguesia, entre aspas, mas sim de colaborar, mas não de fazer o trabalho que penso que compete, neste caso, à Junta de Freguesia, e que o Sr. Presidente, na altura, também concordou. E pronto, basicamente, para já é só isto. Obrigado.
Obrigada. Passo a palavra. Estava primeiro o Hugo, mas já agora vai tudo seguido. Sobre a casa. Não, mas pode ser.
Ora, antes de mais, boa noite, cumprimentar todos os presentes. Fazer aqui um agradecimento a todos os elementos que participaram nas últimas eleições, quem esteve nas mesas, quem foi delegado às mesas, quem esteve envolvido nesta organização, que é uma organização de grande responsabilidade. Lamentar o atraso aqui em alguma dessa mesma organização, nomeadamente, Sr. Presidente, às 8h10 da manhã os cadernos não estavam na Mata Morisca e por isso alguém me contactou a dizer que estavam pessoas para votar e que os cadernos que ainda não estavam nas mesas. Por isso, lamentar isso, acho que temos que ter mais cuidado no próximo ato eleitoral. Depois, Sr. Presidente, foram feitas muitas substituições neste ato eleitoral, e eu, na reunião que tivemos, disse, e o Sr. Presidente não faz parte desta reunião, mas teve conhecimento, obviamente, e foi pessoa interveniente depois no decorrer da construção das mesas. Eu disse que se houvesse desistências de última hora, que é normal acontecer, para me contactarem, a mim ou alguém do PSD, porque poderíamos também ajudar. O facto é que houve muitas substituições, eu não fui contactado e ninguém da bancada do PSD foi contactado, e ao que vinha a saber, a Bolsa não teria assim tantas inscrições como aquelas que foram feitas as substituições. Por isso, numa próxima vez, acho que temos de ter isto em conta, porque eu sou a favor da renovação dos elementos nas mesas de voto, de forma gradual, não de uma vez só, porque é um serviço com enorme responsabilidade, e eu espero que quem tenha feito essas substituições todas, em conjunto com alguém da Câmara Municipal, não tenha sido alguém que em 2022 se fez representar pelo CDS, agora pela Iniciativa Liberal, na Assembleia de Freguesia, pelo Gonçalo Ramos Independente e depois pelo Oeste Independente da Assembleia Municipal. Por isso, cuidado com isso, porque acho que todos temos que participar da mesma forma. Depois, Sr. Presidente, dizer-lhe que tive conhecimento do multibanco na guia, se foi interveniência sua, falei-lhe disso na última Assembleia, fazer o multibanco. Falei-lhe disso na última Assembleia e, por isso, se foi trabalho seu fazer esse reconhecimento e esse reparo de consideração por isso. Depois, nada contra a pessoa, nem a sua família, mas gostávamos de saber qual foi a participação e o investimento na Junta de Freguesia, que a Junta de Freguesia esteve no mural do Sr. Armindo Moreira. Pois, Sr. Presidente, há aqui uma situação aqui na Mata Morisca que até nos foi o chão dos pés. O facto de ser no cemitério, só por si, já é o cemitério, não é? Quer dizer, já é um assunto um bocado delicado. O cemitério continua sem luz. E continua com um problema que é, ao dia de um funeral, as famílias terem que ver um corpo ser descido à terra e a cova com água. Eu acho que isto é de lamentar.
Senhor Rui, respeito, Lázaro.
Cemitério, continua sem luz. Continua sem luz, sem luz. E por isso, ou seja, já é difícil o assunto. E depois chegar o dia do funeral e as famílias verem um corpo ser descido à terra e a cova com água, isso então ainda é muito mais chocante. E por isso, Sr. Presidente, o que eu lhe digo é, uma vez que o cemitério não tem luz, pá, um gerador e uma bomba para tirar água, um investimento de 500 euros. E por isso, todos sabemos a condição dos terrenos, que são muito, muito úmidos, e eu acho que no mínimo que se podia fazer, e a Junta de Freguesia deve isso às famílias e esse respeito e essa consideração, que é que isto não volta a acontecer. Foi vergonhoso o que aconteceu no funeral do Pedro aqui da Mata Morisca. Por isso, fazer esse reparo. Depois, também sabendo que a responsabilidade da execução não é da Junta de Freguesia, mas é a sua responsabilidade a solicitação da manutenção. E falo, Sr. Presidente, da pintura das passadeiras na 109, nomeadamente junto à C+S, crédito agrícola e em toda a extensão dentro da guia, que precisa de ser repintado e está no estado que está, é só estarmos atentos. Depois, sobre outra situação, o parque de recolha dos monstros tem um horário que é fixado, 8:30 a 17 horas. Ou seja, é o horário que a Câmara lhe deu, porque não foi a Junta que fez isso, eu sei que não foi a Junta que fez o seu horário, é a Câmara que estabelece. Agora, aquilo que tem que acontecer, Sr. Presidente, é, e tem que se fazer esse trabalho, que é fazer de verão, 8:30, 18 horas, e ao sábado, 9 horas, 13 horas, porque eu não acredito que ninguém vá perder um dia de trabalho, porque nem todos têm a oportunidade de ir lá durante a semana. Depositar os monstros nos contentores. E se estiver aberto ao sábado, epá, as pessoas estão, ao sábado têm mais liberdade, estão por casa e aquilo funciona. Não bastasse o assunto que foi, aquilo ser feito da maneira que foi, quanto mais agora, ou seja, só serve para quem tiver disponibilidade durante o dia, que são poucas as pessoas. Depois, Sr. Presidente, eu também sei que, eu sei que a iniciativa não foi da Junta. Mas como é que é possível existir a reunião do Executivo da Câmara na nossa freguesia e não haver divulgação à população, nomeadamente a esta Assembleia, e depois tem a rodapé que, se as pessoas quiserem intervir, têm que se inscrever até à hora do início da reunião. Então, se ninguém sabia, ou seja, e eu lamento o facto de ninguém saber porquê, porque os assuntos todos que temos, compostagem e os assuntos delicados, e não haver essa partilha de informação. Ou seja,
nas redes sociais, faça-se público ao dia de hoje. Ou seja, é uma pena. As pessoas não participarem nas assembleias, nós também, eu já tenho vindo a alertar isso, que é mais divulgação das assembleias. Se perguntarmos hoje, na freguesia, se há assembleia de freguesia, eu acredito que tira de nós que estamos aqui, recebemos a correspondência, pouca gente sabe. Ou seja, eu costumo publicar o edital da Assembleia de Freguesia no grupo que nós temos. Ainda há pouco o Vítor me disse que se tu não tens publicado eu não sabia. Está aqui ao lado. Portanto, isto é lamentar e é uma falta de cuidado e um trabalho que não é prestado à população e que devia de ser. Para já, depois, mais à frente, voltamos a falar. Obrigado.
Passo a palavra ao Hugo.
Muito boa noite a todos, presidente da mesa da Assembleia, executivo, os que estão desta mesa. Primeira pergunta ao executivo, porquê que a razão de imperativamente esta Assembleia ter sido marcada como uma segunda-feira e não para as sextas-feiras, a verdadeira razão, ou uma das razões, ou várias se houver. E depois acrescentar à informação dada pela Liliana e pelos restantes membros até agora sobre a fonte válida de Sobreira e o grande ênfase que o Rui Acácio falou, a falta de comunicação continua a persistir sem marca deste executivo. Sobre a Valda de Freira, ninguém sabe o motivo porque é que se pôs aquilo, especulou-se muito, muita informação, muitos boatos circularam, incluindo vírus que faziam a queda de cabelo. Óbvio que isto precisa de uma boca de alguém que saiu do café, mas pronto. É o exemplo do que acontece quando não há comunicações. Comunicação desta Assembleia, comunicação de tudo o que há feito na freguesia, geralmente só se sabe quando já está executado. E isso é uma marca que não fica bem e que continua a existir nesse modelo. E insisto que seja melhorada a comunicação, não só com os membros da Assembleia, mas com toda a população da freguesia.
Obrigada, Hugo. Passa a palavra ao Sr. Luís.
Boa noite a todos. Antes de mais, eu vou só começar aqui com uma pequena palavra de apreço à Fátima, porque acho que a tua intervenção do 20 de Abril, acho que é extremamente importante. A meia dúzia de dias, menos de meia dúzia de dias, a três dias dos 50 anos do 20 de Abril, acho que sim, acho que para além daquilo que nos separa em termos de ideias e de conteúdos, acho que nos aproxima muito a questão da democracia. Eu acho que a tua intervenção deve ser valorizada e, como tal, acho que não poderia deixar de fazer essa nota, pela forma eloquente e como sentida, como foi colocada nesta Assembleia de Freguesia, que apesar de tudo somos todos iguais, pelo menos iguais para a lei hoje, quando noutras alturas não o éramos. Por isso, sim, claro que me revejo nessas palavras. O segundo assunto que tinha a trazer aqui à Assembleia é, em género, de uma parte é uma informação à Assembleia de Freguesia e ao público em geral que aqui está, e a outra tem a ver com uma pergunta ao Executivo. Uma tem a ver com, recentemente foi aprovado em reunião de Câmara o relatório, o RIOT, ou seja, o relatório de avaliação da implementação do PDM, da primeira revisão do PDM, portanto, o PDM, a última revisão foi feita há já uma década, um bocadinho mais de uma década. Por lei, tem que obrigatoriamente responder paulatinamente ou periodicamente a um relatório de avaliação de implementação desse mesmo PDM. E esse RIOT esteve em asta pública. Eu, com mais algumas pessoas que participaram, um grupo de pessoas, fomos o único, houve um único contributo para a melhoria desse relatório. Esse relatório foi depois, já vai à Assembleia Municipal da próxima quarta-feira, exatamente no sentido de ser aprovado e que já inclui também o nosso contributo. O RIOT, de certa forma, é a base da avaliação que permite depois fazer um bom trabalho de avaliação e de reavaliação ao início do processo para o PDM que se aproxima, é um assunto que nos preocupa bastante, porque efetivamente já tem vindo a ser adiado, portanto, supostamente já devia ter sido terminado até 2022 e depois, felizmente, foi adiado esse processo, ou pelo menos o prazo para candidatura a financiamento central para que os municípios o possam efetuar. Pombal não é exceção, há mais municípios que ainda não terminaram o PDM, mas é uma discussão histórica, porque, de certa forma, à luz do conhecimento que têm de hoje, da última revisão do PDM e do primeiro PDM, e das várias alterações que foram feitas ao longo dos anos, permite e obriga aqui um trabalho bastante sério. E por isso, mais uma vez, e apelando aqui também ao bom trabalho conjunto de várias comissões nesta Assembleia Municipal, inclusivamente através de várias comissões, fará sentido que a Assembleia de Freguesia se possa envolver de uma forma próxima na revisão do PDM, no que diz respeito à nossa União de Freguesias. E por isso, deixo aqui um bocado o repto já aos meus colegas da Assembleia de Freguesia e também perguntar ao Sr. Presidente da Junta se eventualmente já temos alguma informação, visto que até agora publicamente não existe, sobre se já há alguma informação sobre o procedimento, quando é que iniciaria e como é que se haveríamos ter aqui algumas novidades sobre este assunto tão importante para as nossas gentes. O terceiro, só não queria falar sobre este tema, mas como fui visado por esta Assembleia, pelo Rui Cássio, que insinuou-se de alguma forma que eu pessoalmente tive algum papel no processo de substituição das mesas eleitorais para as últimas eleições legislativas. Não poderia ser. Para que o Rui Acácio entenda, ao contrário do passado, este processo é liderado, ou seja, é liderado pela Comissão Eleitoral Municipal, da qual fazem parte todos os presidentes da Junta, da qual fazem parte um representante de todas as forças políticas representantes, incluindo o próprio PSD. Esse processo é liderado pela Virgínia, na Câmara Municipal de Pombal. Eu não tive qualquer influência na substituição de qualquer pessoa que houvesse nas assembleias, nas mesas de voto das assembleias, levantar isso. É triste, não faz sentido. E pronto, é só isto. Obrigado.
Obrigada. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente, eu vou responder à Liliana, que foi a primeira que falou, por causa da Assembleia ser hoje à segunda-feira. Não era a data que estava prevista. Como vocês sabem, eu tenho dado sempre um pré-aviso mais ou menos de um mês antes, porque eu também tenho que me organizar a nível da agenda, como o Pedro disse, porque todos nós temos uma agenda, temos um trabalho que nem sempre conseguimos articular, às vezes não é fácil. A data que eu tinha previsto era o 24. Antes de lançar o 24, eu tentei saber quando é que era a Assembleia da Câmara, como faço sempre. E, como tinha já tudo programado para ser ali na semana dos 20, vai ser o dia que vai ser a Assembleia Municipal. Longe de me imaginar, que eu pensei sempre que nunca vai ser na véspera do 25 de Abril, com os festejos que eles vão ter. E vai ser mesmo no 24. Pronto, fiquei ali sem grande alternativa, porque eu tinha que fazer a Assembleia até ao final do mês e depois só nos iria sobrar a segunda ou a terça da próxima semana. Foi só mesmo por isso, porque o que eu tinha era mesmo a véspera do feriado, que acho que era acessível para toda a gente. No feriado, normalmente no 25 de Abril, ninguém trabalha. Pronto, era a data que eu tinha prevista, era essa, e foi por isso que acabei por pôr aqui a segunda-feira, está bem? Mas a data que estava prevista inicialmente era mesmo para o 24. Sim, normalmente passava a palavra agora ao Sr. Presidente, mas...
Sra. Presidente, já agora, desculpe, e na sexta-feira, não era possível a próxima sexta-feira, a seguir ao...
Já estamos no próximo mês, eu tenho o limite até ao final deste mês para fazer esta Assembleia.
26.
Esta sexta não estou cá, vou estar fora. Por isso é que fiquei aqui um bocadinho limitada, porque eu tenho que programar, como todos vocês, temos que programar, e eu tento avisar um mês antes. Como vocês sabem, não é uma obrigação de fazer esse aviso, mas para todos se organizarem. E eu fiquei ali um bocadinho limitada porque
para fazer nesta semana. Pronto, como não ia estar cá na sexta-feira, por isso é que tentei articular também o melhor dia, para não ser, por exemplo, duas assembleias, por exemplo, para o nosso Presidente no 23 e no 24, achei por bem fazer na segunda. Embora eu acho que, infelizmente, seja a segunda, a quarta ou a sexta, o número de pessoas, até hoje que nós tivemos a assembleia com mais gente, foi uma quarta-feira, nem foi às sextas.
A questão aqui não se
mas eu tento sempre articular...
Não se prende só com o número de pessoas, mas também. Mas prende-se essencialmente com a questão de amanhã é dia de trabalho, já tínhamos falado disso. E nós percebemos que... Mas, opa, já não...
Há muita gente também que trabalha ao sábado, Pedro.
E já não é a primeira vez, já não é a primeira vez que isto acontece.
Sim, mas eu estou a justificar...
Nós estamos dependentes da sua agenda. E ainda hoje o professor Presidente referiu, há dois elementos que estão em falta, a Assembleia realiza-se na mesma. Portanto, há um pedido de substituição, uma substituição... É assim, quando nós não conseguimos cumprir com os nossos compromissos, quer entendo eu, que há, eu faço, se eu não conseguir, o que eu faço é peço admissão, peço a substituição, porque eu não sou capaz de dar resposta àquilo a que me comprometi.
Mas isso não é uma justificação.
Já são inúmeras as vezes, e não sou só eu aqui a queixar-me, porque eu amanhã também me vou levantar cedo para ir fazer viagens, estou na estrada também, não é? Isto repetir-se constantemente é que nós chegamos à conclusão que depois é sempre em função da agenda de quem? Da sua agenda. É só isso. E não pode ser. Porque se nós não pudermos, olha, a senhora Patrícia hoje não pode e o Celso vem em substituição. É assim que funciona e é assim que deve funcionar.
Sim, portanto, mas portanto, não tem que estar para pedir uma justificação.
De disponibilidade a uma sexta-feira ou não. Se é a segunda, se eu não posso estar à segunda, é ao domingo. E os outros têm que estar sempre sujeitos.
Não, não é a questão. Não há nada na lei que diga que é obrigatório as assembleias serem à sexta-feira. E se tu fores a qualquer união de freguesias ou qualquer freguesia, as assembleias são quase feitas todas durante a semana e às seis da tarde. Nós somos as poucas freguesias que o fazemos à noite para facilitar, porque acho que também seria injusto perante todos os elementos da bancada, marcar uma assembleia para as 6 da tarde. Tenho sempre isso em consideração, desde marcar à noite. Mas uma grande parte das freguesias marca as assembleias durante a semana, 6 e 7 da tarde. Pronto. Não há nada, não se justifica eu estar a pedir uma substituição quando não há nada na lei que diga que eu sou obrigada a marcar assembleias à sexta-feira. Pronto, eu tento facilitar. Não vamos.
Já tínhamos falado, tínhamos concordado que haveria essa sensibilidade.
E eu,
verificamos mais uma vez que é por uma questão.
E eu que tenho estado a tentar. Alexandre, diz o. Passo a palavra.
Bem, a todos. Cumprimento os presentes na pessoa do Sr. Presidente. Só queria chamar a atenção aqui para duas questões. Para já, porque acho que é importante, nós tivemos aqui várias assembleias consecutivas a falar sobre a questão das contas das Asquinhas e da Fargo. Hoje não venho fazer nenhuma pergunta, venho para as coisas de forma clara, dizer que agradecer as respostas que enviaram por e-mail. Efetivamente, como perceberam, havia ali alguns lapsos na gravação dos fecheiros que, portanto, levaram algumas dúvidas. Os valores estavam certos, portanto, deixar isso claro, mas efetivamente eram legítimas dúvidas que havia, porque efetivamente havia ali umas colunas que não estavam a aparecer. E queria só deixar isso bem claro. E logo agradecer pelas respostas. E depois, sobre a primeira intervenção da Sra. Presidente sobre os expedientes, eu penso que percebi bem aquilo que disse, que terá recebido um e-mail de algum cidadão com sugestões.
Não, foi encaminhado. Foi encaminhado o e-mail para todos vocês.
Pronto, era isso que eu queria confirmar, qual foi o dia que foi encaminhado para perceber se eu recebi ou não, porque eu não estava a par dessa informação.
Foi o e-mail...
Depois, pode me dizer depois.
Sim, depois eu...
Ok.
Está bem.
Fui apanhado de surpresa, não fui consultar, não tinha aqui nada, era só por isso. Obrigado.
Mas penso que todos os restantes elementos receberam o e-mail que eu citei. Mas eu depois digo-te a data, está bem?
Obrigado.
Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez agradecer as vossas intervenções. Vou tentar responder a todas pela ordem pela qual fui solicitado, começando pela intervenção da Liliana, e creio que este assunto de água da fonte de Val da Sobreira responderei a todas. Efetivamente fomos notificados por parte da Saúde Pública para a necessidade daquele fontenário, daquela água, ser feita uma análise de fundo à qualidade da água, com o seguinte argumento, e que eu passo a descrever. Havia sido detectado
numa criança, uma criança, um tipo de bactéria que pode ser transmitida através da água. Ok? A forma como as coisas nos foram colocadas foi nestes termos. Eu tenho a noção clara da quantidade de gente que utiliza aquela água, acho que não é necessário estarmos aqui a fazer uma caracterização da qualidade daquela água, que de facto é ímpar. Mas a forma como foi colocado foi, é quase impossível que, em função do volume de pessoas que consomem desta água, que a origem desta bactéria venha desta água. Mas nós, para efeitos de despiste, temos que fazer esta análise. E assim foi, fizemos uma recolha da água, fui lá eu com um técnico da Junta de Freguesia. Tivemos que fechar assim que soubemos, agendámos a recolha, passado 2 ou 3 dias, veio a médica fazer a recolha da água, voltámos a fechar à espera dos resultados, que segundo a médica seriam, em 2, 3 dias teríamos esses resultados. Resposta número 1, efetivamente foram 2 os motivos que não nos levou nesta fase inicial a fazer uma comunicação formal à população. Em primeiro lugar, a não necessidade de, por 2 ou 3 dias sem água, temos que fazer uma comunicação formal. Em segundo lugar, o alarido, e o que falou aqui de boatos, o alarido desnecessário que nós entendemos que pudesse causar na população, falar do motivo que tinha levado ao encerramento daquelas bicas de água. Precisamente porque, sem justificação, os boatos já foram muitos. Com esta, falaste em bactéria, e iria levar aí a um banzé mediático e comunitário que nós, e eu assumo essa responsabilidade, entendi que era desnecessário. Era desnecessário em função da improbabilidade do resultado ser negativo para a qualidade da água, supostamente para aquela bactéria em concreto, pelo que a médica me tinha transmitido, precisamente porque há muita gente a consumir aquela água e, naturalmente, por consequência, o burburinho aqui e acolá que acabou por haver seria um burburão que seria estendido a toda a freguesia, a esta zona do concelho, porque de facto há muita gente de outras freguesias que inclusivamente utilizam da nossa água. Portanto, o motivo foi esse, acabou por demorar mais tempo do que aquilo que nos tinha sido transmitido. E efetivamente o resultado veio naturalmente negativo, e assim que veio, abrimos. Só pudemos abrir quando o resultado nos chegou, e foi esse o motivo. Houve efetivamente muita gente a perguntar o porquê. Eu tentei sempre, em sede de justificação, e foi uma opção pessoal. Foi uma opção pessoal. Achei que era o melhor tratamento para o assunto. Era não falar em nada. Até porque, se eventualmente no pior cenário se fosse, também não haveria nada a fazer, ok? Não haveria nada a fazer. E, portanto, fechá-la, fazer o controle de fundo, ok? Porque, habitualmente, o controle regular, e que é mensal, o Celso saberá disto também, mensal ou bimensal, é feito, efetivamente, a dois parâmetros da água. É muito limitativo para a quantidade de gente que esta água serve. Mas pronto, foi este o motivo. Houve esta justificação, houve a recolha da água para análise. A água, o resultado da recolha, em vez de demorar 3 dias, acabou por demorar mais de uma semana, e de facto acabou por ser isso que contribuiu para que muita gente tivesse questionado. Depois, relativamente ao aviso, o aviso é consequência das orientações das entidades competentes, ok? Nós somos obrigados a ter, por parte da medicina, somos obrigados a ter aquele aviso lá exposto. Ele já lá estava exposto. Fomos alertados para a necessidade de alterarmos o sítio. Ele estava exposto no gradeamento e as nossas orientações foi tem que ficar exposto no fontenário. O que aconteceu foi que muita gente que ia à água e nem sequer reparava que lá estava um aviso, acabou por reparar que ele fica ali, mesmo de frente para as pessoas, e no fundo, mas dizer que de facto são orientações das entidades competentes e nós temos que seguir essas recomendações se quisermos ter o fontenário disponível para a população, que é uma coisa que queremos. Embora, e respondendo também já ao Celso, porque creio que a intervenção dele foi sequencial a esta matéria, a dizer também que
a forma como a informação está colocada dá aso a que o entendimento da população seja não há controle. Na verdade, existe algum controle. Ele não é regular, não é diário. Ao contrário da rede, da água da rede que a Câmara tem disponível para a população e que é própria para consumo. Aliás, as orientações do município neste momento são de canalizar o consumo da água da rede, canalizar a população a consumir a água da rede, e não o contrário, sob pena de uma situação destas, por exemplo, como aconteceu, se efetivamente a água estivesse contaminada, as consequências seriam desastrosas. E a Câmara, com este aviso, simplesmente o que está a fazer é a livrar-se das suas responsabilidades. Portanto, não é controlada, o que significa na prática é que não é controlada diariamente, vai continuar com esses dois parâmetros a serem controlados, mas efetivamente controle diário, monitorização diária há na água da rede, que é própria para consumir, que isto foi-me transmitido pelo próprio município, portanto as orientações da saúde também são neste sentido. Depois, Pedro Dias. Relativamente à documentação. A documentação foi enviada a meu pedido, ok? Ela está fora da documentação necessária para a avaliação dos pontos da ordem de trabalho. Da ordem de trabalhos. O que acontece foi que foi nosso entendimento, e já vamos falar disto mais à frente, em função dos passos que foram dados em relação ao projeto do Largo do Rocio, foi nosso entendimento, sabendo de antemão que naturalmente haveria discussão sobre esse projeto, que vos pudéssemos dar alguns elementos em relação ao projeto final, para nós estarmos aqui a discutir em cima de informação não palpável. E assim, a ideia foi, havendo esta informação que já se pode disponibilizar, disponibiliza-se e assim já podem ser canalizadas mais as perguntas ou as dúvidas podem já ser feitas e apresentadas em cima de elementos oficiais ou formais. Depois, relativamente ao relatório da, chamemos-lhe assim, comissão informal desta Assembleia de Freguesia e que acompanhou uma série de dinâmicas que foram desenvolvidas e vão ser apresentadas mais à frente. Lembrar apenas que esta não é uma comissão da Junta de Freguesia. Esta é uma comissão que foi oriunda de uma discussão em relação a este tema do principal órgão da nossa freguesia, que se chama Assembleia de Freguesia. Que por sugestão, e lembro perfeitamente desse momento ter acontecido, de um dos colegas da mesa da Assembleia de Freguesia, de um dos membros, lembro perfeitamente ter acatado a ideia, a boa ideia, de facto pararmos de andar aqui a discutir isso em cima de não sei de quê e juntarmos um de cada bancada para irmos ao terreno com a colaboração da Junta de Freguesia. Com a colaboração da Junta de Freguesia. E a Junta de Freguesia colaborou, assim fez, e era o que tinha que fazer. No final, também me recordo, depois do último momento onde estivemos presentes, em conjunto, falarmos sobre a importância que era a Assembleia depois conhecer aquilo que efetivamente tínhamos feito no terreno. Feito pela Junta de Freguesia ou não, o meu entendimento aqui é que qualquer elemento desta comissão não formal o pode fazer, porque não é um organismo oriundo da Junta de Freguesia, nem com a tutela da Junta de Freguesia. É evidente que eu me predisponho sempre para colaborar, e foi o que fiz. E fiz em conjunto com o Luís, também pela proximidade que temos, pedi-lhe ajuda, fizemos em conjunto um primeiro draft, já há cerca de uma semana atrás, que decidimos partilhar depois convosco. O Luís prontificou-se logo com aquela proatividade dele a redigir o relatório, até lhe agradeci, partilhou convosco e efetivamente tivemos retorno hoje, né? Não obstante isso, o relatório está aqui, eu não tenho problemas nenhum em fazer a sua apresentação, vou fazê-lo, vou ler para toda a gente ficar a conhecer efetivamente o que é que nós fizemos, até para a nossa própria salvaguarda, para não virem depois mais tarde dizer que andámos aqui a ver o barco a passar e acabámos por depois ter situações menos boas, que nós esperemos não ter, e a nossa Assembleia nada fez, o que é uma inverdade. Depois, creio que falou o Rui Acácio sobre uma série de assuntos e matérias, algumas competências próprias da Junta, outras nem por isso. Eu vou falar de todas. Competência própria da Junta, atraso nos cadernos. Certo? Boa observação. Responsabilidade Presidente de Junta, Gonçalo Ramos, ok? Em função da competência da Junta nestes momentos eleitorais, ser garantir que as logísticas e tudo o que envolve o bom funcionamento das mesas é concretizado. E nós, modéstia à parte, e já tivemos vários atos eleitorais, de facto o decorrer destes momentos tem sido bom e efetivamente os cadernos eleitorais, por lapso dos serviços dos quais eu me responsabilizo, ficaram por levantar na papelaria e à última da hora de manhã num enorme stress, como devem calcular, porque toda a gente estava descansada, era uma ação que já estaria em modo automático, porque são as mesmas pessoas que assumem as mesmas pastas, já para haver o mínimo desvio deste tipo de situações, mas infelizmente aconteceu, o responsável sou eu, foram 10 minutos e se me tivessem vendido meia hora, num momento de stress, eu se calhar tinha comprado. Felizmente não. Para além desta chamada de atenção que é oportuna, creio que o resto acabou por correr relativamente bem. Substituições dos membros das mesas, ainda que não sendo uma competência própria nossa, acabou por ser uma orientação expressa por parte da Comissão Eleitoral. Okay? Como é óbvio, e como estamos sempre presentes e sempre atentos, sempre que há necessidade de substituir, alguém nos vem falar disso. E, como quisemos estar preparados, fomos perceber qual é que era o procedimento, lembro perfeitamente, creio que foi o Alexandre que me falou também de uma situação destas, ou não, Alexandre, não foste tu? Foste, não foste? Também, mais ou menos à última da hora, honestamente, o que me deu a entender foi que, efetivamente, havia membros que estariam escalonados para as mesas, que se calhar nem tinham o conhecimento que estariam, foi o que me deu a sensação, honestamente, não estou a falar da situação A, B ou C em concreto. Senti que havia pessoas que podiam não estar devidamente avisadas. O que, naturalmente, depois faz com que seja mais fácil haver este tipo de substituições e de momentos menos simpáticos à última da hora. As orientações foi: Presidente indica na hora um substituto. O que aconteceu nas duas ou três situações foi que, por coincidência, eu acabei por ir tendo conhecimento de algumas pessoas que costumavam estar nas mesas e que desta vez não estavam, e que me questionaram o porquê, inocentemente, porque não sabiam que era eu que... não sabiam que o Presidente de Junta não tem essa competência, e acabei por saber duas ou três pessoas que estariam disponíveis. Foram essas que indiquei, para não estarmos aqui a perder mais tempo. Relativamente ao ATM, agradecer de facto as palavras. O ATM não foi uma necessidade, não foi uma resposta conseguida nem pelo Presidente da Junta, nem pela Junta de Freguesia, nem pela Assembleia de Freguesia. Ela foi conseguida por todos assim que ficámos sem o médico na guia. Falámos disso já há várias assembleias atrás. Não foi um procedimento fácil, foi um procedimento robusto. Andámos muito atrás dele. Ter efetivamente alguns custos associados, andamos nesta fase a ver que tipo de reembolso é que ainda vamos a tempo de ter, mas a pertinência naquela zona da guia desta resposta estar rapidamente disponível era tal que nós aí não tivemos hipótese, tivemos que andar para a frente, com dinheiro à frente, porque de facto a resposta era muito importante, e agradecem os guienses, as pessoas que visitam a guia e sobretudo aquele comércio local. Quanto às contribuições para o mural não é um mural, é uma placa toponímica um bocadinho mais robusta, digamos assim. Armindo Moreira foi uma iniciativa que partiu de um membro desta Assembleia de Freguesia, que foi o Luís, que proativamente, com um grupo de ex-alunos da primeira turma daquela escola, da nossa escola, tiveram esta iniciativa. Como sabem, a colocação e a participação nos atos relacionados com a toponímia são competência própria da Junta, e como aconteceu no passado, tudo o que sejam homenagens, momentos de solidariedade e reconhecimento pelo passado das pessoas que marcaram o nosso território, a Junta tem mais é que estar associada. A nossa participação foi aquilo que nos pediram, foi um saco ou dois de cimento e meia dúzia de blocos, e, como é óbvio, participámos, sim, com todo o gosto. Relativamente às questões relacionadas com o cemitério da Mata Morisca. O cemitério da Mata Morisca é um dos três cemitérios que não tem luz, desde sempre, já apanhámos assim. Estou a ser muito honesto contigo, não estou a dizer com isto que não seja uma necessidade, não parece que seja uma necessidade permanente nem muito importante, honestamente. A não ser que isso fosse determinante para acabar com os celeumas que a água nas covas está a gerar. O que acontece é que nós, e o Celso e o Rui falou aqui da necessidade de termos gerador com uma motobomba para tirar a água, e esse é efetivamente o procedimento que nós já andamos há muito tempo a implementar. Desconheço algo que tenha corrido mal no último funeral como aqui elencaste. De toda a maneira, dizer que já é uma ação que temos efetivamente tido a necessidade de desenvolver em praticamente todos os funerais, muito mais no inverno, é fruto das características daquelas terras, daqueles terrenos, a água nasce e, portanto, essas circunstâncias são difíceis de gerir. Mas temos lá ido com as nossas armas, que são precisamente aquelas que aqui recomendaste. Da mesma forma que também já por inúmeras vezes fizemos às infraestruturas de Portugal o apelo por escrito e não só da necessidade de serem repintadas aquelas vias, mais do que isso, a necessidade de ser reposta de forma condigna aquele alcatrão que na zona central da guia está a levantar e está a bater fruto da torção dos caminhões, coisa que nunca aconteceu no passado, pelo menos que eu me lembro, que eu me recordo. Este alcatrão não é assim tão velho quanto isso, mas de facto acho lamentável como é que numa obra tão recente já temos buracos em plena IP, em plena 109, que já foram tapados com duas ou três, passa a expressão, pasadas de alcatrão, que foi literalmente aquilo que lá fizeram, em mais um momento pouco digno. Depois, relativamente ao Parque dos Monstros, o horário, como disseste bem, é um horário que nos é imposto e, portanto, que não nos cabe a nós alterar. E se não nos caber a nós alterar esse horário de funcionamento, já não era a razão que chegue para não o fazermos, o facto de também não termos funcionários disponíveis para fazer este trabalho durante o sábado ou depois da hora do expediente, também não deixa de ser uma circunstância que depois pesa. E o Rui, como é óbvio, e ainda por cima tem uma empresa, sabe o que é a gestão dos recursos humanos, que se na esfera privada até se consegue gerir de forma mais fácil, na esfera pública que as coisas chegam de outra maneira, porque o recurso tem outro tipo de direitos que muitas das vezes fazem com que seja difícil conseguirmos fazer coisas fora da esfera normal. Relativamente à reunião da Câmara da Mata Morisca, uma organização em tempo recorde, de facto tivemos todo o gosto de receber aqui a Câmara, entra no âmbito da estratégia do município, que é ótima, na minha opinião, de descentralizar estes momentos mais políticos, também para se aproximar mais das pessoas. Reitero que faria sentido ser feita uma divulgação mais proativa. O que a Câmara, entretanto, nos transmitiu quando abordámos esse assunto foi que em nenhuma das outras juntas havia sido feito e o comportamento deveria ser igual para todas. Foram palavras das pessoas que eu contactei para esse fim. Relativamente às questões do Hugo. Efetivamente, Hugo, e tu sabes, já nestas lides há anos que chego para saberes que o agendamento das reuniões da Assembleia de Freguesia não são competência da Junta de Freguesia. Nós não temos esse espírito, nem nunca tivemos. Está aqui a Sra. Presidente que não me deixará mentir. As reuniões não são no dia que o Presidente diz, as reuniões são no dia que a Presidente diz. É evidente que há articulação com a disponibilidade do Presidente. Há, naturalmente, uma sessão da Assembleia de Freguesia, com mais ou com menos adeptos, à segunda, ou à quarta, ou à quinta, ou às cinco da tarde, ou às nove da noite, fazem sentido se o Presidente da Junta estiver. E, como sabem, não é obrigatório. Mas não fazem sentido de outra maneira. E, portanto, esse é um agendamento que é feito e é proposto pelo Sr. Presidente, em função também da minha disponibilidade, como é óbvio. Temos feito aquilo que as nossas agendas têm permitido. Creio que já falei sobre a questão da fonte, da falta de comunicação. É a opinião que eu já esperava de ti, como acho que há muita gente que vai continuar com essa opinião, haja ou não haja incremento de comunicação. Quanto ao Luís, dizer que, de facto, a revisão do PDM é um dos
será naturalmente um dos momentos altos dos próximos anos. É um dos temas, se calhar, com maior índice de importância para as nossas populações, para as nossas famílias, para os nossos particulares. Muda gente, muda vidas e, portanto, conforme sempre dissemos desde o início, será um tema ao qual daremos a melhor das atenções, será um tema ao qual estaremos sempre associados em todas as dinâmicas que acontecerem. Já o dissemos publicamente e de forma depois mais privada ao município de Pombal, dissemos-lo aos nossos eleitores, dissemos-lo aos nossos eleitores no nosso manifesto eleitoral e temos intenções de cumprir. A informação que temos neste momento é que o próximo mês será determinante para o arranque do processo de revisão do PDM, que terá que ir numa primeira instância à reunião de Câmara. Essa é uma garantia que já nos foi transmitida, porque eu também faço sempre questão de vos transmitir a informação mais atualizada possível. E ainda hoje me garantiram que essa reunião será feita em maio na Câmara Municipal de Pombal e, portanto, aprovado esse primeiro, digamos, arranque, avançar-se-ão para as reuniões com todos os executivos das 17 freguesias do Conselho de Pombal, seguidas de sessões de esclarecimento nas 17 freguesias do Conselho de Pombal. 17, entenda-se, teremos uma na Ilha, uma na Guia, uma na Guia, uma na Ilha e uma na Mata Mourisca. E pronto, creio que depois o Alexandre falou da nossa resposta. Naturalmente, a ti em particular, agradecer também a forma como tu colocas as tuas perguntas, que acho que é um bom exemplo para esta Assembleia. Obrigado.
Terminou, Sr. Presidente? Obrigada. Sr. Rui Acácio. Sr.
Presidente, Sr. Presidente, eu acho que o município que não irá contra se a Junta solicitar o alargamento do horário da recolha dos monstros, o município não se vai opor e acho que é mais um serviço para a população. Por isso, não se diga só que é imposto e ponto final. Não, acho que temos mais que fazer e temos capacidade de o fazer. Relativamente ao recurso humano, se a pessoa lá vai fechar aquilo ao sábado às 13 horas, ou ao meio-dia e meio, ou ao meio-dia, que isso depois vocês têm que avaliar. Epá, se calhar a pessoa no dia, na segunda-feira ou na terça, tem que tirar esse tempo e sair mais cedo, ou tirar amanhã, e tem que se compensar dessa forma, e se consegue fazer, e todos sabemos aqui dentro da sala que se consegue fazer. Depois, dizer-te, Sr. Presidente, que eu, quando vi nas redes sociais a bandeira da Junta fazer o cerramento da placa da rua, obviamente percebi logo que a Junta tinha participação. E bem, aquilo é um espaço público. Era o que mais me faltava, vir agora um privado meter uma pedra num espaço público, certo? O que eu lamento é que a Assembleia, e eu por mim falo, e os meus colegas também, não fomos convocados. Portanto, a Assembleia Freguesia foi desvalorizada. Se era uma participação da Junta, acho que a Assembleia Freguesia tinha mais era que ser convidada para estar presente. Pronto. Agora, aliás, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente, não vale a pena desvalorizar e ir atrás do assunto, mas dizer-lhe uma coisa. Se a Sra. Presidente voltar a fazer a Assembleia à segunda-feira, como o Pedro Dias já disse, a bancada do PSD não vai participar. E a senhora, se não tem agenda à sexta-feira, delega na sua secretária, que o mandato de Deus fez um excelente trabalho. Porque como o Presidente já acabou de dizer, e bem, se ele não estiver, a Assembleia pode fazer a mesma. Se a senhora não tiver, delega na sua secretária ou no seu secretário. Agora, não vale a pena. Está bem? Obrigado.
Obrigada, Sr. Recato.
Sr. Presidente, só uma nota, por favor.
Sr. Presidente, em relação ao mail, penso que se enganou, porque, embora é só para questões de reparo, não era um mail referente ao largo do recibo dia 17, porque esse veio a tempo e foi analisado. Foi mesmo de sexta-feira que era referente à documentação do ponto 4, que foi enviada às 17h26, esta sexta-feira, dia 19. Era esse que eu me referia. Como? Sim, tem vários anexos, entre as quais as informações do Sr. Presidente, que é do ponto 4, que recebemos na sexta-feira às 7h26.
Dia 19, sim. Pois pode confirmar, mas pronto, foi só porque não cumpriu os tais dois dias. Em relação ao Val da Sobreira, eu talvez não tenha percebido bem, podemos garantir que vamos continuar a ter água analisada para o consumo da população. Portanto, não houve, acaba aqui uma, portanto, a placa a 4 de janeiro já estava lá, da Câmara. E depois ao encerrar, portanto, houve um período que tivemos sem água, foi o encerramento, supostamente, pronto, os boatos aparecem, manutenções, a bomba avariou, etc, etc, aquilo. Há sempre, as pessoas falam muita coisa, portanto, não há relação nenhuma entre aquilo que foi a colocação da placa. Portanto, por parte da Câmara Municipal alertar que a água não estaria a ser controlada, mas que ainda assim era controlada, mas é para salvaguardar eventuais responsabilidades futuras sobre uma possível contaminação, mas ao mesmo tempo também temos a Câmara Municipal a encorajar ou a desencorajar, neste caso, as pessoas a consumir aquela água e naturalmente a consumir a água da rede que supostamente é uma água de qualidade, dizem eles. Vale o que vale, a opinião de cada um. Aquilo que eu quero aqui dizer, e acho que isto é que é importante, é que a Junta de Freguesia deve tomar uma posição clara quanto à análise da água, que deve manter como estava, porque as pessoas, portanto, a afluência daquela fronte é muito grande, como sabe. São centenas, se calhar até milhares de pessoas que frequentam aquela fonte. E acho que a população merece isso. Merece que a Câmara Municipal, que despenda de algum valor, se é muito ou pouco, não interessa, não importa, que despenda desse valor para fazer análises, para a população poder continuar a garantir a qualidade na água que consome, ou que faça qual aquilo que entendemos, que a água seja de qualidade, e não incentivar as pessoas, assustá-las, dizer que a água se calhar não é analisada e está contaminada, para depois irem consumir água da rede. Sabemos que vamos aumentar a fatura da água da rede e que à Câmara, aos cofres da Câmara, isso também interessa. Mas eu acho que a Junta de Freguesia deve mesmo manter uma posição sobre isso, e era de bom grado que víamos que não houvesse intenção de que aquela fonte de alguma forma fosse encerrada, quer com que justificação fosse, muito menos com esta justificação de que as análises são, ficam muito caras ou que são dispendiosas para aquilo que são os cofres da Câmara.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Passa então. Hugo.
Aqui. Em relação à fonte do Vale Sobreira, fiquei aqui com um bocadinho de dúvidas sobre o que está a ser executado. A Câmara tem, enquanto a Junta Freguesia, colocar a faixa a dizer que a água é imprópria para o consumo?
Não.
Não é imprópria para o consumo? Não, não é imprópria, é outra... Não, desculpe, enganei-me na frase, mas é, não é analisada, não é controlada. Mas que afinal é controlada. Mas esse controle não é vinculativo para informar que a água não é própria para o consumo. Correto? Quer dizer, a análise que é feita não é vinculativa para lá ter a placa de própria para o consumo.
A Câmara, se a Presidente me permitir, só dar-te aqui nota que a Câmara...
O Sr. Presidente dá-te já a resposta.
A Câmara quer só garantir que se amanhã houver um problema, não é culpa da Câmara, porque a Câmara avisa toda a gente que não é controlada diariamente, ao contrário da água da rede, percebes?
Ok, é feito um controle só esperado. Era só mesmo para perceber isso, porque há efetivamente um controle, mas a população não sabe, nem sequer é informada da qualidade desse controle, ou dos resultados desse controle, ou pelo menos como não é fixado lá nada a dizer que a água está própria para o consumo em relação ao controle. É isso que eu estava a perguntar.
Mas o resultado das análises periódicas é colocado lá, ele está lá fixado. Okay. Aos tais dois parâmetros que o Celso falava. Não, são dois. Por acaso fui verificar. É a Marisa, não é? Da Câmara. Marisa tinha-me falado em dois e são dois que eu já fui verificar. São estes dois.
Posso questionar uma.
Pronto. Olha, deixa só terminar, porque senão entretanto isto
em relação à falta de comunicação, podia-se ter evitado muito facilmente algo, eu sou de isso todos, não digo que fosse lá fechar a torneira, tivesse ido lá possuído e tal, fechava a fonte para uma manutenção e averiguação de possíveis problemas que ela possa ter. Não foi isso que chegaram. A informação que me chegou depois, maioritariamente por boatos, claro que a maioria deles foi completamente ignorado, foi realmente uma contaminação de uma pessoa que terá levado a fechar a fonte. Pronto. Esse foi o boato que se correu. Mas continua aqui, já o Celso deu aqui mais um exemplo de falta de comunicação da parte da Junta de Freguesia, perante os membros da Assembleia, quanto à população em geral, mas falta de comunicação continua.
Sr. Celso, quer então fazer alguma questão ao Sr. Presidente para nós podermos avançar? Há um ou outro, escolho entre vocês.
Está bom, estão-me a ouvir bem?
Não.
Primeiro, obrigada pela resposta do Sr. Presidente, que não ligou nada àquilo que eu perguntei. Não me falou nem do centro escolar da ilha. Fiz o alerta, mas isso não carece de resposta, mas gostava efetivamente que vissem também a situação dos transportes das crianças. Relativamente à ação da Sobreira, era uma questão que os meus colegas abordaram e eu agora fiquei com uma dúvida, porque no seguimento da placa que estava no Val da Sobreira, eu fui à fonte da Charneca. E a semelhança do que a Liliana também já me partilhou, não tem nenhuma placa na fonte da Charneca e parece-me que também não tem nenhuma placa na fonte de Carnide. Será que é exclusivo para algumas freguesias?
Sr. Presidente, pode responder?
Muito obrigado. Relativamente ao Pedro, respondendo à solicitação daquilo que é o papel da Junta nesta área e neste incentivo da Câmara neste desincentivo da Câmara ao consumo da água dos furos, e é um desincentivo da Câmara, se calhar se não tem sido a nossa pressão, e eu depois posso partilhar as comunicações que fizemos com a Câmara nesse sentido, poderíamos já não ter a fonte aberta. Portanto, essa nós temos a noção clara, porque somos de cá, da expressão que tem este abastecimento para a nossa população. E, portanto, enquanto ela for boa, nós vamos sempre defendê-la. Quando ela deixar de ser boa, temos que encerrar. Ok? Fizemos desta vez, porque houve uma dúvida. E, em caso de dúvida, fecha-se. Depois, quanto à questão do Hugo, foi a Junta de Freguesia, por sua iniciativa, que colocou uma placa dizendo encerrado para manutenção. Fui eu que pedi àquela menina que está ali do lado direito para fazer e ela ficou lá, foi lá fixada. Portanto, muitas das vezes aquilo que para nós é uma falta de comunicação pode também ser falta de atenção. E depois, quanto à Fátima, quero pedir desculpa, de facto, não te respondi essa, tento responder a todos, mas às vezes escapa alguma coisa. Foi porque fiz a ponte com a fonte de Valda Sobreira, depois com aquilo que o Celso tinha dito. Dizer que, naturalmente, não sendo uma competência própria nossa, nem sendo um serviço nosso, ainda hoje a minha filhota foi do autocarro também da escola, só lhe pediram o banquito. O resto, nós partimos de um princípio que no ano 2024, a segurança das nossas crianças em serviços públicos não seja colocado em posto, em causa. Seja posto em causa. Quando tudo o que se faz e o que se deixa de fazer é monitorizado e verificado duplamente num regime de burocracia exageradamente ostensivo. E, portanto, numa criança de 3 anos haver a colocação da sua segurança em causa, porque não haver um 5, 2 ou 3, que eu não percebo nada disso, eu não acredito que aconteça. De toda a forma, fica o meu compromisso de fazer chegar essa preocupação emanada por ti, neste caso ao agrupamento, para averiguar, ou à Câmara Municipal, para averiguar se de facto os serviços vão cumprir com as questões de segurança.
Obrigada, Sr. Presidente. Passamos então para a ordem do dia, o ponto 4, leitura e discussão da informação do Presidente da Junta. Sr. Presidente, passa a palavra.
Eu vou então começar com a leitura deste relatório. Já falámos sobre a sua concepção. Vamos agora ao seu conteúdo, que me parece ser aquilo que realmente tem importância. E diz, o relatório da Comissão Informal sobre o Centro de Compostagem. No seguimento do pedido de parecer ao Executivo da Junta sobre a instalação do Centro de Compostagem nas instalações de Quinta de São Francisco, por proposta dos membros da Assembleia de Freguesia, em representação da bancada do PSD, uma visita a uma unidade industrial deste tipo, o Sr. Presidente da Junta organizou uma comissão informal representativa dos membros da Assembleia de Freguesia e deliberou então uma visita a uma unidade de compostagem. Foi reunida uma comissão informal representativa da Assembleia de Freguesia para realizar uma visita a uma unidade de compostagem, reunião com representantes da administração da empresa e com o Presidente e membros do Executivo da Câmara Municipal de Pombal. Então, ato número 1, 30 de novembro de 2023, Biocomposto. Biocomposto é o nome da unidade que nós vamos visitar, a Ferreira do Zezer.
Presentes, Rui Santos, Pedro Dias, David Silva, Gonçalo Ramos e Luís Couto. Pontos observados. Da observação do local foi possível sentir os odores permanentes devido ao manuseamento dos resíduos. Tomamos conhecimento que os resíduos vêm de várias produções avícolas. Os períodos com maiores odores verificam-se durante o período de fermentação para a transformação e valorização dos resíduos. O alcance dos odores em zonas montanhosas será de 3 a 4 km e em zonas planas poderá atingir entre 6 a 8 km nos dias mais quentes e tendo em conta também os ventos. Verificamos que a unidade de compostagem não é totalmente estanque, tendo por isso locais para entrada e saída de viaduras pesadas. Não sendo autorizada a entrada na unidade, foi possível verificar que havia resíduos junto dos portões de circulação. Com este método de armazenamento, toda a matéria orgânica, de forma não isolada, verificamos como foi o caso que, em dias de chuva, as águas pluviais das zonas circundantes à unidade seguem o seu curso natural até o lençol freático, totalmente poluídas e de cor castanha. Foi desaconselhada a utilização deste tipo de unidades junto da malha urbana devido aos constantes maus cheiros e poluição. Foi conclusão da Comissão que um centro de compostagem deste género iria prejudicar o bem-estar de uma população como a Guia, considerando a sua potencial proximidade. Manifestamos desde logo a vontade de unir esforços junto dos responsáveis autárquicos, junto da Freguesia e Câmara Municipal, de forma a reverter o processo e impedir a sua eventual instalação neste local. Deve ficar bem claro que esta comissão se disponibilizou de forma voluntária para analisar todo o processo e alertar as entidades competentes, que são a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal. Será deles a responsabilidade de defender os superiores interesses da população. Desta forma, devem unir esforços que permitam reverter este processo de forma a garantir a qualidade de vida da nossa população. Momento 2, 5 de dezembro de 2023, reunião na Câmara. Presentes, Pedro Pimpão, Pedro Navega, Diretor Municipal, Rui Santos, Alexandre Silva, Pedro Dias, David Silva, Gonçalo Ramos, Luís Couto e André Mota. Foi transmitida à Câmara as conclusões da visita da reunião da Comissão da Assembleia de Freguesia e as preocupações com o eventual licenciamento do mesmo. A Câmara Municipal de Pombal não se pronunciou no sentido de nenhum dos sentidos, referindo que iriam cumprir a legislação em vigor. Referiu ainda que a Câmara Municipal de Pombal não licencia a atividade, mas apenas a construção, não podendo ir contra a decisão das entidades competentes. Disse que estaria aberto a participar em reuniões futuras, desde que a Assembleia de Freguesia assim o solicitasse. Foi acordada a marcação da reunião com representantes da administração da empresa. Finalmente, no dia 30 de janeiro, reunião na Junta de Freguesia. Presentes, Pedro Pimpão, Pedro Navega, Diretor Municipal, Rui Santos, Alexandre Silva, Pedro Dias, David Silva, Gonçalo Ramos, Luís Couto, Pedro Ferreira e Helena Coelho, da empresa. Foram apresentadas as preocupações relatadas nas reuniões anteriores. Da parte da empresa, esclareceram os seguintes pontos. A unidade de compostagem que se pretende instalar em nada se compara com o centro de compostagem visitado. Ainda assim, a empresa não pode garantir o que diz porque não tem ainda nenhuma unidade destas a funcionar. A unidade prevista é 100% fechada e com a mais alta tecnologia do mercado. A empresa não possui a tecnologia em funcionamento, que segundo eles é italiana, tendo apenas como base o que lhes é dito sobre a eficiência da mesma, ou seja, conhecimento prático não existe. Garantiram que não haverá incremento de cheiros e referiram que caso houvessem odores que chegassem à população, encerrariam a unidade. A valorização de resíduos é exclusiva para esta unidade, não havendo possibilidade de recepção de outros locais, por ser ilegal devido a questões de controle fotossanitário. Deixa de haver transporte de resíduos desta unidade para outras, mas apenas após a sua transformação, reduzindo os odores no transporte. O manuseamento dos resíduos passará a ser em circuito fechado. Dizem que em caso de águas residuais haverá lugar à construção de fossas para serem removidas. Da parte da Câmara Municipal de Pombal, esclareceram os seguintes pontos. Reforçaram que a Câmara Municipal de Pombal licencia apenas a edificação e não a atividade que se venha ali a instalar, que o licenciamento da atividade será da responsabilidade das entidades competentes para o efeito. Deixou claro o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Pedro Pimpão, que caso a instalação desta unidade de compostagem venha a afetar ou comprometer de alguma forma o aquífero existente, que a autarquia se opunha, não permitindo a construção barra instalação da referida unidade naquele local. E o relatório diz isto. Na prática foi isto que foi feito, foram estas informações que foram recolhidas.
Uma parte, Luís. Falta a consideração final.
Falta?
Sim.
Pois falta. Mas eu não tenho aqui. Vocês têm aí? Sim. Será que foi imprimido?
Isso.
E os outros? Também não têm? Vocês também não têm?
Todos.
Não? Então tenho que redistribuir. Ok. Abriu se calhar por cheio errado. Diz, falta um parágrafo que diz, consideração final. Esta comissão disponibilizou-se de forma voluntária para analisar todo o processo e alertar as entidades competentes, nomeadamente a Junta de Freguesia e Câmara Municipal de Pombal, que detêm a responsabilidade de defender os superiores interesses da população. Não tendo poder de decisão, esta comissão informal descarta toda e qualquer responsabilidade em caso de instalação de uma indústria deste tipo que poderá ser nefasta para a população, para a nossa população, deixando o ónus da responsabilidade na Junta de Freguesia e na Câmara Municipal de Pombal, que, à data, tem este processo em mãos. Termina desta forma, eu quero também terminar esta apresentação referindo e reiterando que o parecer da Junta de Freguesia, como é normal neste cenário, mantém-se negativo por efetivamente não nos estarem dadas as garantias de que de facto este tipo de investimento não possa vir a ser nefasto. Vou terminar, se me permitem, as informações do Presidente, ok? E depois, no final, poderemos discutir individualmente as várias informações. Vou ser muito conciso agora, dizer-vos que a Junta continua com os seus serviços CTT, Espaço Cidadão, os mercados e Feira dos 10. Tivemos, desde 19 de dezembro de 2023, 13 funerais na Guia, 4 na Ilha, 2 na Água Formosa, 9 na Mata Morisca, num total de 28. Confeccionámos 23.383 refeições e fizemos 9 transportes sociais na Ilha. Relativamente às questões relacionadas com o domínio da educação, há várias coisas. Nós, como é óbvio, participamos regularmente em todas as dinâmicas associadas à nossa escola, sejam feitas em sede de agrupamento ou fora dela. Temos também assento no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas. Deixar-vos só nota que parece-me importante dizer-vos que o balanço das atividades de enriquecimento curricular tem sido positivo, pelo que deixo uma palavra de agradecimento e de reconhecimento ao trabalho da Filarmónica da Guia, e dar-vos nota também que continuamos envolvidos no processo de munir a nossa escola sede, o agrupamento, de acessibilidades e de bolsas de estacionamento que permitam uma melhor organização nos momentos de maior confusão e um incremento de maior segurança no embarque e no desembarque dos nossos alunos. Dá-vos nota também que no domínio da saúde tivemos, na semana passada, numa reunião de apresentação ao novo organismo que vai tutelar a nossa saúde localmente, vai deixar de ser o Acesso Pinhal Litoral e o Centro Hospitalar de Leiria, para ser a Unidade Local de Saúde de Leiria, que é que tem uma área de influência nos concelhos da Batalha, Leiria, Marinha Grande, Porto Mós, Nazaré, Pombal, Torão Grande, Figueirão dos Vinhos, Castanheira de Pera, Ancião, Alvaiado e parte dos concelhos de Alto Barcessor e Orém. Foi um momento onde tiveram imensos presidentes de junta, tivemos todos a nossa oportunidade de deixar as nossas dores, não tivéssemos nós a falar de saúde. De facto, os problemas com a saúde são imensos, estes números dizem precisamente isso. Esta área de influência tem cerca de 403 mil utentes e 103 mil não têm médico de saúde. Ok? Esta é a nossa realidade. Deixar também aqui a nota para que nós continuamos sem o ficheiro da Mata Morisca no centro, na USF, por preencher. O retorno que temos da coordenadora local é que em maio será reposto esse médico. A ver, vamos, já ouvimos esta conversa antes e depois as coisas não aconteceram. Esperemos que seja desta. Depois, quanto a espaços verdes, património e turismo, referir que, na sequência daquilo que também tínhamos falado, estamos a acompanhar os processos de valorização da Praia do Urso, também do Parque Verde Urbano da Guia, já teremos a oportunidade de falar mais à frente, do Parque de Ampliação de Val da Sobreira, e informar também que fizemos a tal poda no Parque de Morendas da Ilha, de árvores que, para não acontecer como aconteceu no passado, se não fossem podadas, chegava a rena e cortava-as de raiz. Quanto às questões relacionadas com a cultura e o associativismo, naturalmente continuamos associados e envolvidos com as atividades das nossas associações, valorizamos muito a nossa cultura, gostamos muito de todos aqueles que se dedicam a valorizar aquilo que de facto é o que nos identifica melhor, que é a nossa cultura, e estamos envolvidos também na organização dos eventos festivos à cabeça já com a Expo FAG, a começar no dia 7 de junho. Quanto à atividade económica, empresarial e industrial, dar-vos nota que foi aprovado hoje, em reunião de Câmara, o procedimento para tornar efetiva a ampliação da zona industrial da Guia. Esse será um processo que irá envolver cerca de 3 milhões de euros para a execução da obra dos 17 hectares de loteamento a norte. E que vimos acompanhando os tais processos de licenciamento que há pouco a Beatriz falava, dos quais quero aqui também deixar nota, que onde fazem parte os pedidos de concessão das minas, onde fazem parte uma das grandes preocupações aqui da Mata Mourisca, que é o pedido de licenciamento da suinicultura, tão falada por diversas vezes, entre outros os processos. Para já, o que temos de garantia do município é que não há nenhum desenvolvimento de nenhum destes. Quanto à ação florestal e limpeza urbana, informar também à Assembleia que nas próximas duas semanas iniciar-se-á um procedimento, uma empreitada de requalificação dos nossos caminhos florestais, que estão num estado bastante mau. E, portanto, vamos ter a possibilidade de ter um lote só para nós, num conjunto de 320 horas e numa empreitada de cerca de 40 mil euros para ser investida exclusivamente na nossa freguesia. Dá-vos nota também que iniciámos, à semelhança do que fazemos todos os anos, o procedimento da limpeza das faixas de gestão de combustível, que fizemos agora a consulta e, portanto, está em fase de adjudicação à Associação de Produtores Florestais de Pombal para mais 20,6 hectares. Quanto às questões relacionadas com o desporto, sublinharmos vários eventos associativos organizados pelo nosso tecido associativo, informar à Assembleia que o Trilho Oeste está marcado para dia 5 de outubro, e continuamos em reuniões para aquela prova que queremos que seja distinta, que é do mar à serra, e dizer-vos que está a ser robusta, é uma prova que de facto envolve aqui índices de organização fortes, robustos. Não é fácil, não está a ser fácil, mas queremos muito fazer com que seja um evento real. Depois, relativamente às questões relacionadas com a Proteção Civil, informar que temos reunião já marcada para reunir a equipa e preparar já o próximo verão. Quanto à responsabilidade social, sustentabilidade e ambiente, formalizamos a candidatura para renovarmos o nosso galardão da Ecofreguesia para o próximo biénio, e que fomos finalmente condecorados com o galardão também de ecoeventos para a Fago e para as Tasquinhas da Ilha, fruto das políticas de sustentabilidade ambiental que vimos implementando e que acabamos por estar constantemente a defender. Dar nota também que, ao nível da ação social, vocês têm aí o relatório da Comissão Social de Freguesia, que tem um relatório até o início de abril. Deu, entretanto, entrada na Junta de Freguesia um pedido de mobilidade intercarreiras da técnica, que pretendia passar da assistente técnica para a técnica superior. Pelos motivos que lhe explicámos, esse pedido não foi deferido por parte do Executivo. Deixámos as várias razões, entre as quais o facto de ser temporâneo, em virtude de estarmos num processo de desagregação, e, portanto, o que o futuro reserva em termos de organização é uma organização semelhante às comissões interfreguesia que temos no restante concelho, e, portanto, será extemporâneo. Nesta fase, enquanto tivermos este procedimento, não nos iria ser possível, e, portanto, foi o que dissemos, além do facto do nosso mapa pessoal também não ter esse lugar vago. Como é óbvio, não irei falar muito mais disto. Está a ser resolvido internamente com os instrumentos legais que estão ao nosso dispor. Não me parece que seja sequer confortável estar a falar da técnica em questão, porque ela não está aqui para se poder defender, e, portanto, transmitir-vos-emos as informações e o acompanhamento desta situação, sobretudo na reposição do recurso humano, porque a nossa Comissão Social Freguesia não pode parar, e não está parada, e está a trabalhar. Depois, termino com a informação financeira a 31 de 3. que diz que temos disponibilidades de 96.518.24 em caixas e bancos, recebemos 248.955.66 e pagámos 211.285.31 desde 1 de janeiro. Estamos a dever 39.011 a fornecedores, uma vez que 3.707.80 são relativos a encargos de vencimentos a pagar até o dia 24 e 29.645.06 são referentes a acordos de colaboração com o município que ainda não foram recebidos. Os prazos de pagamento encontram-se nos 90 dias, comparativamente com o mesmo período do ano anterior. A situação financeira está mais estável. Na mesma data, estávamos com um valor superior de faturas por liquidar e pagamentos e prazos de pagamento a fornecedores mais alargados. Agradeço, Sra. Presidente. De forma sucinta, será isto.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir, fazer alguma questão? Sr. Rui Acácio? Mais alguém? Sr. Rui Acácio, passe a palavra.
Relativamente aqui a este documento da Comissão Informal, eu acho que, na minha opinião, e se calhar faz algum sentido, que esta Assembleia, obviamente que este documento vai ser assinado pelos elementos que tiveram a participação, mas depois dessa assinatura desses documentos, este documento, eu acho que esta Assembleia devia reiterar e validar e que o Sr. Presidente, como Presidente Junta, leve este documento e que seja expresso na Assembleia Municipal. Porque, Sr. Presidente, é um assunto que o Sr. ainda há pouco disse, e bem, que vamos sempre, e eu assim por baixo, vamos sempre garantir a qualidade da água, e tivemos aqui se calhar mais de 30 minutos a discutir uma fonte que é importantíssima, mas que dá água a muito menos pessoas que o aquífero onde querem instalar esta unidade. E por isso eu acho que este assunto, feito por si na Assembleia Municipal, tem uma mais-valia para esta reivindicação e para esta proteção do aquífero, até por outra coisa. Porque eu acredito que os concelhos vizinhos que vão buscar água a este aquífero e àquele espaço, àquela área territorial, não tenham conhecimento da previsão de instalar uma coisa destas. Porque se basta irmos ao Paúl, a Monterredondo, e ver o investimento de milhões que anda a ser feito a contar com este aquífero. Portanto, se não se falar mais no assunto, os licenciamentos, e nós que estivemos presentes, os licenciamentos são como são, à hora que são e com a velocidade que são. E por isso, se o senhor levar isto à Assembleia Municipal, o assunto vai voltar a ser falado, vai ser tornado mais público e vai haver mais atenção. Porque eu não acredito que, se as águas do litoral tenham conhecimento de uma coisa destas, não se vão manifestar. Por isso, a minha sugestão, Sr. Presidente, acho que nós temos na Assembleia Municipal, às vezes, forças políticas que se preocupam com as espécies na Mata do Urso e outros assuntos, portanto, este é um assunto muito mais importante para tratar. E por isso, acho que sim, acho que devia-se levar lá o assunto para resolver. E depois, também, por outra coisa, responsabilizar o município e as entidades e aqueles que se juntem à legalização disto. Porque a Junta de Freguesia, já falámos. Esta comissão, já falámos. Portanto, o município licencia os imóveis que vão ser construídos ali, a edificação, mas temos outras entidades, como sabemos, que estão por trás disto. Portanto, devem ser responsabilizadas pela a causa que podem vir a trazer à população da União de Freguesias, e não só. Porque isto depois, quando houver ali odores, eles disseram-nos a nós, e consta deste relatório, que assim que houver odores, eles encerram a unidade. Era o que mais faltava eu como investidor. Ao fim de investir ali 2 ou 3 milhões, começa a cheirar mal e eu fecho aquilo. Só acredita quem, infelizmente, não pode pensar de outra maneira. Por isso, deixa-me a minha sugestão.
Obrigada, Sr. Rui Cássio. Sr. Presidente, quer dizer alguma coisa?
O Celso, não, quer falar a seguir.
Ok. Então, não, dizer apenas que é sabida a posição da Junta de Freguesia. Já tivemos a oportunidade de fazer chegar este desconforto, através da tal comissão informal, a toda a gente. Toda a gente sabe que nós existimos, toda a gente sabe qual é, que é a nossa opinião. É evidente que não tem nenhum problema, e acho que faz sentido, a Assembleia Municipal ter conhecimento da posição desta Assembleia de Freguesia, mas, relativamente às entidades, a nossa competência é limitativa, como sabe. Portanto, nós podemos assumir a nossa posição. A nossa posição é clara. É clara, e para além de ser clara, não é assumida em cima de desinformação, como já aconteceu no passado. Agora já não temos esses termos de conversa. Fizemos o trabalho corretamente, como deve ser feito. O que acontece aqui é que as entidades que licenciarem a atividade é que terão, são entidades com um peso que nós achamos que têm a responsabilidade num limite muito superior àquilo que nós precisamos entender. Onde, por exemplo, falou das águas do litoral. Falaste das águas do litoral. É uma das entidades que terá que se pronunciar. Portanto, não podem vir dizer que não têm conhecimento. Uma das entidades que terá que se pronunciar naturalmente será águas do litoral. Precisamente por isso. E, portanto, vamos é, eu sei que sabemos, mas nós não podemos viver em cima de suspeição. As coisas não estão organizadas. O mundo não é só feito para tuteiros. O mundo não é só feito para tuteiros. Eu acredito que o nosso país não é só feito para tuteiros. Nós temos que acreditar que as entidades competentes têm gente competente à frente para fazer o seu trabalho. E eu acredito nisso. Que as entidades que irão licenciar, ou não, ou que irão vetar, assim esperemos, tenham essa responsabilidade. Sim, não terei nenhum problema em fazer a intervenção na Assembleia Municipal.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou dar a palavra ali ao Sr. Luís.
Eu só queria aqui fazer uma pequena nota, também como membro desta comissão informal, porque já é a terceira comissão que nós fazemos, formal ou informal, desta Assembleia Municipal neste mandato, Assembleia Freguesia, peço desculpa, mas acho que é uma pequena nota de colaboração, mais uma vez, porque nós, o documento final que fica agora aqui em ata, e portanto que foi um trabalho conjunto, é extremamente informativo. Hoje estamos mais informados do que se nós estivéssemos aqui só a falar, como já fizemos alguma vez no passado, sobre questões no ar, e portanto agora podemos tomar aqui consciência deste projeto de investimento, e que nos permite tomar decisões mais conscientes. A informação é decididamente um agente do conhecimento e, portanto, um agente de transparência. Eu acho que isto estamos de parabéns. E só queria também que o bom trabalho nas últimas da hora, que foi um bocadinho impressão, mas também do Pedro Dias, daqui de algum, face ao documento final, o agradecimento ao Pedro Dias pelo facto do bom agilizar, podemos chegar a um documento final para entregar. O que nota que, apesar das nossas diferenças, conseguimos encontrar-nos alguns no meio em prol da população. E por isso acho que é só dar esta nota à Assembleia.
Obrigado, Sr. Luís. Passo a palavra então ao Sr. Presidente.
Passamos para
o ponto 5, apresentação e discussão do ponto de situação das obras em curso.
Muito bem, também de forma sucinta, porque falamos sempre praticamente dos mesmos assuntos, dizer-vos que na guia. Começo já por falar do Largo do Rocio. Em primeiro lugar, para vos dizer que, efetivamente, houve a necessidade nas últimas semanas, talvez nos últimos dois meses, de darmos um andamento a uma velocidade diferente daquela que infelizmente o nosso país anda, para cumprirmos com os requisitos da candidatura. E nós, como sabem, para efeitos de candidatura só precisamos submeter uma planta. Uma planta é zero, não tem nada, não é, é uma planta, é um conjunto de ideias. Essa planta surtiu o IFI, como era só necessário, uma planta foi uma planta que foi submetida. No fim da aprovação da candidatura, tivemos que iniciar todo um processo da elaboração do próprio projeto. O projeto foi feita essa consulta, foi entregue, foi feito. Está feito, está pronto. Infelizmente saiu já com timings que não eram aqueles que nós queríamos. Já saiu tarde do gabinete e foi submetido a várias reuniões com o município, porque, como sabem, o espaço é municipal.
E sendo municipal, naturalmente, sendo público, a Câmara tem que se pronunciar e tem que concordar com aquele projeto. E não sei se recordam que numa fase inicial nós tivemos a oportunidade de vos mostrar a planta que foi submetida e as ideias que lá estavam. E a primeira parte do projeto foi elaborada com base nesse estudo prévio, digamos assim, nesse anteprojeto. A verdade é que, fruto das reuniões que tivemos, quer com a variação, quer com os técnicos do município, a estratégia teve que ser revista em função, e é normal, de ter que haver aqui uma relação tripartida entre aquilo que a Junta acha que é o que o projeto deve ser, com aquilo que a Câmara acha que é o que o projeto deve ser, e depois com aquilo que o Gabinete de Projetos também tem naturalmente para dizer em relação a essa matéria. Houve aqui um período de negociação. A minha intenção era, efetivamente, criar aqui um espaço para a população poder participar. A verdade é que estes timings todos demoraram imenso. Nós tínhamos que acelerar o processo, sob pena da candidatura terminar. Já não tínhamos mais hipótese de pedir prorrogação de prazos. E, portanto, o que eu tenho aqui para vos anunciar é que o procedimento concursal avançou. Tivemos uma empresa que apresentou uma proposta válida, com a qual já assinámos o auto de consignação. A obra irá iniciar no próximo mês. Felizmente, estamos bastante satisfeitos com isso. E o que temos para vos dizer é que, fruto também da concertação de agendas com o Sr. Presidente da Câmara, haverá uma apresentação pública do projeto prevista para dia 15 de maio à população, sobretudo porque achamos que, ainda que não se possa participar na definição das estratégias, eu acho que é importante a guia e os guienses saberem porque é que aquelas estratégias foram definidas naqueles termos. Ou seja, foi por causa disto, foi por causa disto, foi com esta leitura, foi com esta leitura, foi com esta condicionante, que às vezes também há condicionantes. E, portanto, dar só esta nota, haverá um timing para as pessoas perceberem porque é que aquela estratégia foi definida e estará prevista e tem a validação do Sr. Presidente da Câmara de poder avançar com esta data do dia 15 às 18 horas na guia. Depois, o ATM da guia, já falámos sobre isso. Relativamente às questões relacionadas com o saneamento, que nós fazemos sempre aqui a questão de falar, e na sequência daquilo que eu falava há pouco, o projeto Casal da Clara 6, que tem verba de 1 milhão de euros inscrita para 2025, é das próximas defesas mais afincadas, uma vez que o projeto dos Tevães já está lançado, e portanto, da mesma forma como o projeto também para a zona do Grove, que é uma zona limítrofe e que, à semelhança do casal da Água Formosa e dos Ilenos, necessita e está a ter, segundo o Sr. Vereador, já com mais reuniões agendadas com a Variação de Leiria, novos momentos de negociação, por forma a vermos quer estas necessidades básicas, quer a requalificação das redes viárias resolvidas a curto prazo. Fortuna Norte já está a avançar para preparar o avanço para a escritura. Já falei também sobre o projeto de intervenção nas acessibilidades e organização de tráfego e estacionamento no agrupamento de escolas da guia, aqui para vos dar nota que este será um projeto a executar já, por forma a que no próximo ano letivo a criação destas condições já esteja assegurada. Dar nota também que está lançada a empreitada para a readaptação do espaço na EB do Grou para a Valência de Creche. Como sabem, é uma valência que carece de resposta, não só na nossa freguesia, mas em grande parte do concelho. Em bom rigor, quanto mais oferta tivermos desta resposta, maior a nossa capacidade de retenção. Nós temos a necessidade e temos a leitura clara que temos que adotar estratégias de retenção, e não é só a captação de investimento na zona industrial, também são estas valências e estas respostas comunitárias e para as nossas famílias, e portanto está lançada esta empreitada, está neste momento a aguardar resposta e propostas. Variante A17, processo a decorrer e a aguardar pareceres. Dar-se-á, segundo o Sr. Vereador, início às negociações dos terrenos brevemente. Praça Fechada. Foi feita a consulta pública, foi feita a consulta prévia.
estará o projeto neste momento a ser, está o projeto neste momento a ser elaborado, está para aparecer já no município há algum tempo, tem havido a negociação entre os técnicos do município e o gabinete de projetos por forma a acelerar a definição da estratégia, embora a estratégia de fundo eu creio que esteja definida e coordenada entre as duas entidades públicas. Naturalmente, ao contrário do que aconteceu com o Largo do Rocio, a nossa previsão aqui é abrir um espaço para que a população possa participar, e neste projeto em concreto é o que temos previsto fazer. Quanto à Ermida Nossa Senhora da Guia, é também conhecimento nosso, e nós tivemos alguma participação nisto, embora não tutelemos aquele imóvel de classificado e de interesse público, que é a requalificação da cobertura da Ermida. A informação que temos neste momento é que estará já deliberado o apoio do município, efetivamente, à Confraria Nossa Senhora da Guia, por forma a avançar-se para esta importante obra de requalificação, de um monumento que orgulha o nosso território e que nós sabemos que só no fim dessa execução garantida é que conseguiremos executar o projeto que já está pronto da envolvente pública. Não faz sentido começar a fazer uma obra prima que outra. Quanto à Praia do Urso, sem alterações, continua o acordo entre a APA e o ICNF para a alteração do POC. Não há ainda resultados dessas alterações. Enquanto o POC não for alterado, não pode haver obra. Basicamente é isto. Enquanto o plano que regula a proteção das donas e da nossa costa for alterado para permitir a infraestruturação, não podemos infraestruturar. É bem da Guia, como sabem, na Guia temos a intenção de avançar com, e temos esse pedido feito formalmente, escrito verbalmente, com a sede junta da Guia para aquelas instalações. Zona Verde da Guia está em fase de agendamento a reunião com os proprietários no município para se procederem às negociações dos terrenos. A definição estratégica já apresentámos aqui. A identificação dos proprietários também já foi feita e já foi encaminhada para Pombal. Neste momento, e como somos sempre nós que andamos a perguntar o que é que nós podemos fazer para andar, o que nos disseram é, então, falem que os proprietários estavam-nos cá para a gente acelerar o processo de definição dos terrenos. É o que já está a acontecer. Depois, naturalmente, reconhecer a necessidade que, em concreto na Guia, existe de requalificar a rede viária mais urbana em função do seu elevadíssimo estado de degradação. E pronto, não é necessário estarmos a falar mais sobre isto. Falamos sobre isto com regularidade, desde a Rua Arlindo Crespo Duarte até à Rua Doutor Mário Beja, até 31 de Julho, até uma série de ruas estratégicas, com uma afluência de carros enorme. Parte delas precisa de projeto, e é o que nós só pedimos. Façam os projetos, porque depois os financiamentos aparecerão, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. E acho que o exemplo Largo do Rocio é o melhor exemplo. É o melhor exemplo. Eu tenho, é evidente que fomos nós que fomos atrás, sem estrutura, com custos de recursos humanos, com custos financeiros, mas a verdade é que conseguimos, porque conseguimos, fomos atrás do investimento, fomos atrás da disponibilidade financeira, assim que ela surgiu. E a Câmara tem essa estrutura também pronta e tem gente que trabalha todos os dias para conseguir e ter essa responsabilização. Naturalmente, falar também da Rua das Luzidas, da qual depende a negociação de terrenos entre privados para depois haver protocolo com o município. E esta é a parte mais complexa. Já há um negócio em cima da mesa, não há fumo branco. Projeto de ampliação da zona da ZIG a norte, já falei. E, não sei se recordam, que o município tem este ano a intenção de dotar as freguesias de um bolo financeiro para dar alguma autonomia na definição de pequenas intervenções. O que a Junta decidiu, a Junta reuniu, abordou este assunto,
decidiu que a verba a dotar das ex-freguesias, chamemos assim, deveria ser calculada dividindo por 3 o valor. É evidente que o valor nunca é igual, porque um projeto pode custar 30, o outro pode custar 50. Pronto, não é assim que irá funcionar. Na guia em concreto, determinamos que este valor seria ou será para executar um projeto que nós também já temos pronto na junta, que é a praceta dos colaboradores. É um espaço público que tem áreas de abandono numa zona central da guia, feio, com uma reorganização funcional da recolha do lixo, que está encostada à 109, como sabem, e portanto achamos que foi essa a leitura do Executivo. Relativamente à ilha, naturalmente que falar dos projetos de saneamento, que já falei aqui, nós nesta fase, no fim destas intervenções, começa-nos a faltar, começamos a ficar com falta de projetos prontos para lançar, que é a nossa grande reivindicação, e já está aqui o Luís, que é membro da Assembleia Municipal, e também já falou deste assunto, e bem, que é a mesma história. Nós temos localidades que ainda não têm sequer projeto. Não se admite, é o nosso trabalho de casa. Nós não temos, a junta não tem técnicos, mas tem uma junta que tem que fazer o forcing para que os técnicos do município façam esse trabalho de casa. Porque amanhã, hoje não há nenhuma linha de financiamento comunitário, amanhã pode haver. E quando houver é só lançar, é só submeter. E portanto, o que o senhor vereador nos tem dito é que esses projetos estarão na calha para serem feitos a curto prazo e nós temos que fazer fé que assim será. Depois, relativamente ao projeto do Parque de Desporto e Recreio da Ilha, que é envolvente o Centro Escolar da Ilha, que há pouco a Fátima falou, está praticamente concluído. Dentro de 2 semanas é expectável que a obra termine e já estamos a trabalhar no sentido de trabalhar a apresentação da obra depois na inauguração, onde naturalmente iremos querer ver o grupo desportivo da Ilha Associado, lembrar que a requalificação daquele polidesportivo também teve esta leitura de assumir esta parceria com o grupo desportivo da Ilha, não só em função do clube ter essa necessidade, mas também em função de nós olharmos para aquele espaço e imaginarmos aquele espaço com movimento e com dinâmica, e foi para isso que aquelas valências foram lá todas colocadas, não só o parque infantil e o circuito de manutenção física, mas também e sobretudo o polidesportivo, para depois também podendo ser aberto à população, ter ali uma envolvência da comunidade grande numa zona importante para a ilha. E depois, relativamente à questão do bolo financeiro, dar-nos nota também que a leitura para a ilha foi a renovação de equipamentos no seu parque de lazer. Ou seja, o parque de lazer da ilha é um dos espaços públicos com maior afluência do Conselho de Pombal. E uma vez que haverá esta disponibilidade, foi entendimento do Executivo da Junta aproveitá-la para, numa altura em que já começam a haver equipamentos devolutos ali, renovar não só mesas e bancos e cadeiras e pontes, como também a instalação de um novo parque infantil em função daquele que lá está, já está devoluto, e isto recebeu o primeiro orçamento esta semana, faltam nos outros para depois enviarmos à Câmara para podermos começar a lançar estas intervenções. Relativamente à Mata Mourisca, dar nota também que uma das intervenções que está para lançar é a obra no Centro Escolar da Mata Mourisca, na criação de uma cobertura a tardós do edifício, que é um edifício excelente, mas que não consegue oferecer às nossas crianças nem sombra quando faz sol, nem espaço coberto quando chove, e esse constrangimento irá ser agora do lado. Estão 105 mil euros de investimento previsto no orçamento municipal para este fim, que será ainda este ano. E depois, sem nenhum medo, dizer-vos que a principal obra da Mata Mourisca, o principal projeto da Mata Mourisca, que será o projeto de ampliação do Val da Sobreira, que em função das ofertas turísticas, se o Parque da Ilha é um dos mais utilizados do concelho, o da Mata Morisca, eu aposto, sujeito-me aqui a dizer que ainda é mais utilizado em função de também ter outro tipo de respostas, o que é normal, tem uma piscina, tem um bar, tem um espelho de água diferenciador, é um projeto que está pronto, está neste momento para pareceres externos. Há três entidades que terão que se pronunciar, às quais foram pedidos pareceres. Uma delas é a APA. Esperemos que não colida com as nossas ideias. E, portanto, há uma verba que está cabimentada no orçamento deste ano, de 800 mil euros, que nós acreditamos que possa ser já implementada se esses pareceres têm um prazo de 20 dias para aparecerem, vierem parecidos ou condicionados. Ok? E é este o ponto de situação. Nós queremos muito esta obra para a Mata Morisca. A Mata Morisca precisa disso. Neste momento precisamos que a REN, a RANA e a APA digam sim senhora, pode avançar o projeto, porque a verba está lá cabimentada. Depois, dar-vos nota também da importante obra de saneamento já lançada para Águas Belas, Tevens, Boiças, Boieiros, Rosados e Feteira, com dotação de 600 mil euros. Renovar o que disse há pouco. Extremamente satisfeitos, extremamente orgulhosos do trabalho de todos. Eternamente insatisfeitos, porque ainda há zonas da freguesia que precisam desta valência. Projeto dos percursos pedestres. Já estamos em condições de avançar com a sua inauguração. Será a curto prazo. Preciso só da disponibilidade do técnico que nos ajudou a formalizar a candidatura. Também esta é uma candidatura a fundos comunitários. E, portanto, felizmente, estes 22 quilómetros de percursos ao longo da freguesia já estão em condições de serem inaugurados. Estamos a trabalhar neste momento a forma como vamos inaugurar e a utilizar também as agendas. Bolo financeiro na Mata Morisca, por ser uma promessa já dos antigos executivos municipais, por ser uma articulação já encetada no mandato passado com a própria Junta de Freguesia, por ser um espaço que vai permitir ao público da Mata Morisca ter mais valências, e por ser um espaço que já tem muita utilização, sobretudo pelo tecido associativo, a escola da EB Antiga da Mata Morisca de Cima foi o local onde o Executivo da Junta entendeu que o investimento, pese embora seja um equipamento municipal, lembrar que estes valores de investimento não são exclusivamente investimentos para competências próprias da Junta, mas também para competências próprias da Câmara, que naturalmente, sendo próprias da Câmara, terão que ir por contrato interadministrativo, mas é a verba financeira que pode ser cabimentada para isso, e nós acreditamos que o que existe neste momento, que é renovar todo o piso da parte da frente da escola, vedando-a, criando uma vedação entre a parte da frente e a parte de trás, permitindo que a parte da frente possa ficar aberta à população, com um parque infantil e um circuito de manutenção física, e mais uma ou duas valências, é o sítio certo, criando as acessibilidades que os constrangimentos dos espaços acessíveis e das condicionantes que nos são sempre solicitadas implicam, será o investimento que aqui fará mais sentido, porque é o que terá maior impacto direto, mais rápido, na qualidade de vida das pessoas da Mata Morisca. Posto isto, eu creio que há muitas coisas na nossa freguesia, continua a haver mais necessidades, há mais projetos, há mais intenções de projeto. A Mata Morisca, por exemplo, eu não apresento aqui nesses termos porque ainda não existe esse estudo prévio feito, teria outra obra megalómana que nós, se correr tudo bem, pelo menos o trabalho de casa há de ficar feito, que é a reorganização da zona do cemitério da Mata Morisca, com a criação de um acesso que permita uma circunvalação entre a Rua dos Arneiros, o cemitério da Mata Morisca, com nova bolsa de estacionamentos, e a 237, com a implementação de uma rotunda, que depois depois temos que falar, não é fácil explicar isto, mas há esta leitura da nossa parte de conseguir, o projeto será grande,
Mas a ideia e a mais-valia em termos de custos para a mata morisca é, no nosso entender, enorme. Há muitas coisas para fazer. Sabemos que não vamos conseguir fazer todas, mas pelo menos vamos tentar fazer com que o nosso trabalho de casa, neste ano e meio que falta, fique feito.
Obrigado, Sr. Presidente. Alguém quer intervir? Celso? Hugo? Sr. Luís Cássio? Sr. Celso?
Ora, em primeiro lugar, queria dizer que é de lamentar a ausência da tesoureira, principalmente pelos motivos que são. Não se deseja o mal a ninguém e estima rápidas melhoras dela. Em todo caso, o Presidente há bocado falou que a obrigação de estar o Presidente de uma Assembleia não há. A Assembleia faz mesmo que ele não esteja. Também se faz não ter a tesoureira, mas se o Presidente não tivesse, seria o secretário ou outro membro do Executivo a dirigir os trabalhos do Executivo e dar a informação prestada. Portanto, se não há a tesoureira, deveria pelo menos ser um ou o Presidente ou um, e não as questões que nós tivéssemos relacionadas com as contas, fazê-las. Pronto, porque no início foi feita essa advertência que deveriam as questões efetuar fossem feitas pelo meu. Mas a seu tempo. Depois queria saber se o Presidente tem noção, se já foi dito, qual é o montante do bolo atribuído para essas questões. Que falou que nas obras que vão ser feitas para cada sete freguesia. Depois, há bocadinho na informação do Presidente, eu não precisei a data da informação financeira que disse. Penso que nós temos aqui uma informação financeira. Temos este relatório, que foi a 31 de dezembro do ano passado, mas foi-nos enviado hoje de manhã, julgo eu, uma informação de controle de fundos disponíveis datado 31 de agosto de 2023. Não percebi muito bem isto. Pois tem aqui umas alíneas que nós para compreendermos isto tínhamos de andar com a legislação atrás. Pronto, foi-nos enviado hoje este mail, portanto não sei se tem aí. Foi hoje. Estes dos fundos disponíveis foi na sexta-feira.
Hoje.
No caso, tem sido na sexta-feira. Não
os
é
questão, últimos e-mails foram enviados foi na sexta-feira.
Não é questão do tempo, do timing. Sim. Para mim, sendo hoje ou sendo na sexta-feira, é indiferente. Não é essa questão. De facto, eu quero definir o que eu quero ressalvar. É que, pronto, que esta informação de controle dos fundos disponíveis.
Queria só para fazer um ponto de ordem à mesa. É que eu acho que aqui o Celso está a falar do ponto mais à frente sobre a apresentação das questões de votação das contas, não?
Possivelmente, porque ele agora seria só questões acerca da apresentação das obras.
Pronto.
Esta
pronto,
parte das questões financeiras.
Parte, agradeço
que fosse um bocadinho à frente quando tiver.
Então, falando só das obras, pronto, gostaria então de saber qual é o fundo, o bolo que é atribuído. Em relação à obra do Val da Sobreira, esses pareceres. Eu não tenho bem a certeza, mas eu acho que na última Assembleia já teriam havido esses pedidos parceiros, não teriam, eles teriam vindo negativos, porque eu tenho a sensação que já teriam sido feitos uns parceiros, ou havia um estudo qualquer, porque as entidades externas não estavam a permitir fazer lá umas, era esse o entendimento que eu tinha.
Em relação a, aos projetos de, do Largo do Rocio, da Praça Fechada, eu sei que houve pedidos de orçamento para fazer esses projetos. Em todo caso, eu sinto que é extremamente caro aquele valor que foi atribuído para a execução dos projetos. Não sei se terá sido pronto, custa-me a crer esse valor, acho exagerado. 56 mil euros é um bocado, é extremamente exagerado para os dois projetos, parece que estão lá mais incluídos. Depois tenho aqui uma questão, que esses 56 mil euros estão aqui inseridos neste relatório, não estão inseridos neste relatório, depois está aqui numa coisa, mas isso aí à frente, a gente no ponto seguinte ou no outro, já vamos falar sobre isso. Pronto, mas basicamente é saber qual foi o valor que foi atribuído e essa questão dos parceiros, sinceramente pensava que já tinha sido. Obrigado.
Obrigada, Sr. Celso. Passa a palavra ao Sr. Augusto, por favor.
Então, Sr. Executivo, o Executivo, após a, em relação ao Largo do Rocio, após a informação de termos ganho a candidatura para termos os valores para a requalificação, até ao dia de entrada do concurso em público, o Executivo não teve uma hora para fazer a apresentação ou a discussão com a população. Entre as reuniões com as câmaras e as prévias negociações feitas com as respectivas entidades, não podia ter feito uma apresentação para a população poder dar um contributo válido ou não a ser aplicado nessas reuniões? Porque agora vai apresentar no dia 15 de maio um projeto que já está feito, um projeto que já vai ser executado e a população vai ter que fazer como foi feito no Centro Escolar da Guia, refilado, mas com efeitos práticos nada, como o Parque de Merendas da Ilha, feito e executado, mas a população não pode dar o contributo. O Largo, a Praça Fechada, está a dizer que quer fazer participação das pessoas. O portar quando, tem a ideia. Dia 15 de maio será também, irá-se falar da Praça Fechada e ser apresentado. Apresentou várias ideias para o futuro, aí concretizo, começar já a fazer ideias que possam ser válidas para os próximos executivos. Formalizar, se calhar, as ideias mais concretas para mostrar. Essas ideias, só aqui em sede da Assembleia, algum de nós também podemos dar algum possível contributo. E em relação ao investimento na guia sobre os valores oferecidos decididos pela Câmara para a guia para executivo fazer pequenas obras, a preceita dos colaboradores é aquela preceita ao pé da GNR, correto? Ok, está bom. Obrigado.
Obrigada, Sr. Hugo. Passa a palavra ao Sr. Rui Acácio.
Sr. Presidente, como disse há pouco e bem, a requalificação da rede viária é urgente e muito urgente. E vou lhe dizer aqui algumas notas. É melhor começarem a correr, porque como o senhor disse há pouco e bem, falta um ano e meio, um ano e cinco meses, depende da altura das eleições, não é? Para o final do mandato e chegar ao final deste mandato, mais um do seu mandato, e termos a rede viária, algumas delas no mesmo estado, é perder o campeonato. Por isso, e falo nomeadamente do viaduto de Zinho, que já falámos os dois com o vereador e era suposto ser agilizado e por isso ainda não foi nada agilizado. Depois, questioná-lo aqui, Sr. Presidente, como é que está a situação da água da Arcude? Nunca mais foi resolvido e daqui a pouco estamos dois anos em cima do assunto. E depois, Sr. Presidente, a sinalização do muro, daquele assunto do muro do Grou, é uma vergonha de sinalização pública. E eu vou-lhe dizer uma coisa, eu se estivesse no seu lugar, eu mesmo que a junta não tivesse material próprio, eu iria comprar a sinalização adequada para um espaço daqueles, para uma via daquelas, e sinalizava. E depois, se tivesse mandado a fatura à Câmara, mandava. E depois a Câmara que se entendesse, com a Câmara de Pombal, a Câmara de Leiria que se entendesse. Agora, ter aquela sinalização junto de uma estrada daquelas, correndo o risco de haver ali alguém que caia lá para baixo, que se vir mais um carro, uma coisa daquelas, aquela sinalização pública é o espelho da vergonha. E aquilo não se admite. Portanto, se a junta não tem sinalização, que comprem, também não gasta muito dinheiro, mas que comprem e que vá lá e que sinalize aquilo como um espaço público. Tem que ser devidamente sinalizado. Se não sabem como é que se faz, perguntem, que há de haver alguém que ajude. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Ricardo. Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo pelo Celso para lhe dizer que o bolo financeiro está estimado à volta de 152.000-153.000 euros para o União de Freguesias. Nossa leitura foi calcular um valor médio de 50.000 euros de investimento e perceber se, sem estimativas orçamentais. Sem estimativas orçamentais, ou seja, eu não sei ainda, nós somos as únicas freguesias, que é, quarta-feira vai haver a Assembleia Municipal com alguns contratos interadministrativos já para serem aprovados, de juntas que já apresentaram os prévios orçamentos. Nós ainda não o fizemos por falta de timing, fomos a última ou penúltima junta a ser ouvida na Câmara e isso fez com que para esta Assembleia não seja possível. O nosso esforço será para ver se em junho, na Assembleia Municipal de Junho, já podemos ter os nossos orçamentos aprovados para iniciarmos a obra nos três, em simultâneo. Mas é esse o valor. O projeto de Val da Sobreira não foi nunca submetido a pareceres de entidades externas. Foi agora. Foi agora. Aliás, não, os pareceres não são enviados, não são pedidos duas vezes. É pedido uma vez, depois ou vem negativo e cai. Ou vem positivo e cai, entenda-se por cai, ter que reiniciar todo o processo. Ou vem negativo ou vem condicionado. Ou vem condicionado à verificação dos condicionalismos do parecer. Depois, o Hugo, quanto a uma hora, houve mais do que uma hora, Hugo. A questão aqui foi que eu não posso submeter a apresentação de um projeto que não seja viável em sede de Câmara Municipal. Eu não posso estar a fazer as pessoas perderem tempo para se manifestarem sobre um anteprojeto, digamos assim, que não tem validade nenhuma em sede município. Nós temos que alterar a estratégia do Largo do Recio de forma... a estratégia virou 180 graus. Basta compararmos as plantas iniciais e as plantas finais. É outro projeto que lá está. Submeter as pessoas a pronunciarem sobre uma proposta não validada não é um bom trabalho prestado à população, na nossa opinião. Se retira importância ao ato da apresentação e da discussão? Não, não retira importância. Tem importância e tu tens razão, já disse várias vezes. Percebo que é uma bandeira que irás defender até ao fim, e bem. A mim não me interessa virem dizer que estamos aqui com falta de transparência e que não consideramos a opinião das pessoas. Como é óbvio, não me interessa no dia 15 estar a ter uma sessão de apresentação de um projeto com as pessoas a dizerem, e bem, pois, vem para aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer o quê? Não vai valer nada o que eu vou dizer? É? E bem, se na minha opinião tira também pertinência à apresentação? Não. É claro que as pessoas da guia têm de ter o direito, pelo menos, já que não podem opinar sobre a estratégia, perceber porque é que foi aquela estratégia que foi implementada, com que leitura, com que condicionantes, em cima de que estratégias. E, portanto, falaremos da mesma maneira que faremos também, como já disse há pouco, com a Praça Fechada. Essa ainda com data a decidir, precisamente por causa da mesma leitura. Não será projeto final, mas a estratégia final tem que ser consertada. Porque se quisermos falar em alterações de projetos, a Praça Fechada é efetivamente o bom exemplo. Já foi alterado mais de 15 vezes.
E, portanto, caro Hugo, acompanho a tua preocupação, percebo a leitura da tua intervenção e cá estaremos para tentar fazer com que isso deixe de ser uma preocupação própria tua. Relativamente às intervenções do Rio Cássio, sim, naquela abordagem que fiz à rede viária, é claro que esse acesso às IG está. Ainda bem que falaste desse momento em que presenciámos os dois, ou fizemos os dois um pedido reiterado ao Sr. Vereador. Aliás, quando nem sequer era necessário pedir, lembro-me perfeitamente de falarmos sobre as intenções que o município tem na sequência da negociação que fez com o IP de redefinir aquele viaduto e nós dizermos alto que essa redefinição só aparece daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos nem a peça passa aqui. E, portanto, é claro que acompanho quer essa necessidade, quer o abastecimento de água da Arcude. Efetivamente não tenho tido esse retorno, mas também devo dizer que não tenho, por ter ficado, não tenho neste momento o feedback do Presidente da Associação, que esteve a acompanhar este processo desde o início connosco também. A última vez que intervimos agendando uma reunião com o Presidente e com a variação do município, que estabeleceu uma calendarização que ficou reescrita, e que eu honestamente hoje não tenho esse feedback, é muita coisa, mas registo mais uma vez essa intervenção para voltar à carga em relação a esse ponto de situação. Quanto à sinalização do muro, é evidente que a manutenção daquela via pertence à Leiria, a competência da sinalização será naturalmente Leiria, o que não significa que não possamos fazer parte desse feedback e desse reporte. Conforme já o fizemos no passado, como sabe, nós somos os primeiros a intervir a esse nível. Agora, tenho o feedback e o reporte do Sr. Vereador Pedro Navega, de uma reunião agendada para esta semana com o Sr. Vereador, conforme falei há pouco, onde esse é um dos vários assuntos que eles têm por resolver com alguma urgência e dos quais também temos vindo a fazer a devida referência e exclamação.
Obrigada, Sr. Presidente. Passo então para o ponto 6, apresentação, discussão e votação da atribuição da denominação da rua da localidade de Carriços. A sugestão que foi dada pelos habitantes e depois em reunião de junta foi Beco da Oliveira. Alguém quer da Oliveira? Sim.
Só para esclarecer, foi dada a sugestão de Beco de Oliveira porque se trata efetivamente de um beco. E a experiência que temos no passado da aprovação da toponímia em Assembleia de Freguesia já nos deu momentos de algum desalento de aprovarmos, por exemplo, uma travessa quando a zona ou o acesso é um beco e chegar à Câmara e voltar para trás, porque a Câmara, por ser indicação do município, que essa nomenclatura esteja bem definida. É beco onde é beco, é rua onde é rua e atravessa onde é atravessa. A proposta dos senhores foi, e nós aqui aceitamos propostas, como fazemos sempre, era a Travessa de Oliveira, mas tratando-se de um beco, a proposta que fazemos, sabendo de antemão que irá chamar em Pombal, é Beco de Oliveira.
Sim, Celso.
É assim, atendendo que aquilo em que faz perpendicular à Rua da Cavadinha tinha todo o nexo de ser, por exemplo, o beco da Rua da Cavadinha, porque da Oliveira ninguém é entendido lá por... Acho eu... Pronto, acho estranho que tenham posto esse Beco da Oliveira ou Rua da Oliveira.
Foi a proposta que nos chegou, só chegou uma, tivemos que deliberar em cima de uma. Sim. Conforme fazemos noutros casos.
Sim, só dá para acesso para aquela casa mesmo. É só.
A diferença para a travessa é que a travessa obriga a uma entrada e uma saída. Pronto.
Alguém se opõe ou pode ir à aprovação? O senhor Rui Acácio quer dizer alguma coisa? Fala com o micro, se faz favor.
Relativamente a este ponto, vou-me abster, porque se eu soubesse hoje que este nome depois que ia dar origem ao mural, eu votava favorável, assim não sei. Vou-me abster. Obrigado. Se eu soubesse ao dia de hoje que este nome depois que ia dar origem a um mural, hein, daqui a umas semanas, eu votava favoravelmente. Assim como não sei, vou-me abster. Muito obrigado.
Vou então pôr o ponto à aprovação. Quem vota contra? Abstenção? Olha, concentração, se faz favor, que é para nós darmos andamento à ordem do dia. Quem vota contra? Abstenção? Uma abstenção. O ponto fica aprovado por maioria, e vou pôr este ponto à aprovação por minuto. Alguém se opõe? Fica aprovado também por minuto, por unanimidade. Passamos então ao ponto 7. Apreciação do inventário dos bens da freguesia. Neste ponto, alguém quer intervir? Passamos então ao ponto 8, apresentação, discussão e votação das contas da gerência do ano financeiro 2023.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou fazer aqui um resumo na sequência também dos procedimentos das últimas assembleias. De abril, este é o ponto obrigatório da reunião de abril, onde se transita a saldo de gerência do exercício anterior. Então diz, em 2023 receberam-se 1.138.842.68 de receita orçamental, sendo que desta 1.082.656.18 foi corrente e 37.385.86 de capital. Pagaram-se 1.097.051.96, tendo sido 1.024.062.44 referente à despesa corrente, 57.489.52 de capital e 15.500 relativos ao empréstimo bancário. Ficaram em caixa 55.506.8, que serão incluídos na revisão do ponto 9, e 3.249.34, que serão referentes a operações de tesouraria, ou seja, operações não orçamentais, BAN, IMT e EMA, por exemplo. Ficaram por pagar 57.942.92 a fornecedores, sendo que destes 9.546.78 são referentes a acordos de colaboração com o município de Pombal e 3.741.45 relativos a encargos com vencimento a pagar em 20/1/24. Há uma execução de 75,63% no que estava previsto em orçamento da receita e de 71,98% no que se refere ao orçamento da despesa. E é isto.
Alguém quer intervir? Senhor Celso? Alexandre? Senhor Celso, passa a palavra.
Eu queria só questionar aqui acerca de uma situação que é na entidade. Entidades a quem não se pagou até 31 de dezembro de 2023. Nós temos aqui neste relatório feito nas contas do ano passado um total de 57.942.92. Mas depois temos aqui uma folhinha também com os encargos assumidos e não pagos por fornecedora. Foi também enviado por nós na documentação que tem cá mais duas despesas, inclusivamente uma é aquela que pagava assumida com a régua esquadro 56, mas depois tem uma mais de 8.798 assumida com Luís Filipe Pinto, desculpa, Mário Ventura Unipessoal Limitado.
Marco?
Tem 18.792, portanto, se isto for um compromisso assumidos e não pagos, julgo que deviam estar neste relatório também, que foi feito relativamente às contas.
Obrigada. Responde depois a seguir a tudo.
Mas, mais um bocadinho, pronto. Isto é uma questão. Depois, em relação à informação financeira, que depois disse, estou na quando fez a informação, gostava de saber a data de quando é que foi essa informação e isso, pronto, porque eu gostava de saber a situação financeira da Junta à data do envio dos documentos. Isso é, era interessante saber e não uma data que foi escolhida, quando na realidade pode ser, pode-se julgar, pode-se fazer um jogo de cintura no sentido da informação ser mais favorável. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Celso. Passo a palavra então ao Alexandre.
Pronto, uma vez outra vez, efetivamente uma das coisas que eu queria perguntar era precisamente isso que o Celso abordou, porque efetivamente nos documentos que vieram, um documento que compila toda a informação de forma mais detalhada, efetivamente o valor que se encontrava por pagar a 31 de dezembro era de 133 mil euros, e 331 euros, e depois neste resumo que está anexo, efetivamente já só refere os 57 mil, julgo eu, que era de cabeça, quase 58 mil, e são efetivamente esses dois fornecedores que o Celso falou que estão em falta, e eu penso que estão mesmo em falta, porque efetivamente na compilação de mais documentos existe aqui uma parte que fala da situação dos contratos, etc, que realmente refere ou não refere que esses valores tenham sido pagos, portanto efetivamente estarão em falta, penso eu. São efetivamente valores super, quase do dobro daquilo que é o valor que aqui está apresentado. Essa era uma questão, e depois a outra é mais genérica, se conseguir responder, que tem a ver com o seguinte. Falou-lhe bem que é cerca de 75%, 80% daquilo que tinha sido previsto que foi executado. A minha questão é, aquilo que não foi executado porque não foi possível dentro deste ano ter essa receita e depois fazer essa despesa, ou simplesmente são projetos que não avançaram, portanto é uma coisa que está adiada ou que foi cancelada, é verdade, só isso. Porque eu vi que a maior parte são, obviamente existem pequenos pormenores, mas o grande bolo é uma transferência da administração local, portanto é algo que foi adiado, que poderemos ver que vai entrar brevemente, curto ou médio prazo, ou simplesmente que não vai acontecer.
Obrigada, Alexandre. Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu creio que tive algumas dificuldades em perceber todas as questões mais técnicas, sobretudo as do Celso. Dizer que já pedi ao Marco para passar este excerto da gravação para a técnica que apresenta aqui este resumo, que irá depois por escrito justificar as vossas dúvidas, com certeza que terão justificação, como sempre. Daquilo que o Celso falou, dar só nota que esse valor dos 18 mil e qualquer coisa de euros do Mário Ventura são referentes a uma obra de requalificação habitacional na Foz, ok? Que é feita por acordo de colaboração com o município de Pombal. As tuas restantes dúvidas depois serão partilhadas com todos os membros por e-mail. E ao Alexandre, dar só nota, a taxa de execução está sempre relacionada, sobretudo com aquelas rúbricas que estão dotadas de verbas mais significativas que nós temos a previsão de executar e depois por algum motivo não são executadas. Podemos dar aqui o exemplo da aquisição da carrinha elétrica que está a decorrer o procedimento. O nosso intuito era que esse procedimento já tivesse sido despachado no ano passado. Por vários motivos não foi possível e repara que só aí já estão logo 50 mil euros. Ou mais. Não foi possível porque nem há para entrega no momento. Esse tipo de equipamento está difícil de conseguir entregas celos. Depois a verba do Lar do Rocio, que já transitou do ano passado, só vai ser executada este ano. São 200 mil euros, quase. E portanto tem a ver com o que falta do previsto para o que realmente foi executado. São efetivamente intenções de obra ou projeto que estavam previstas ser executadas e que não foram executadas. Por esse motivo, por um ou por outro.
Mais alguma questão ou posso partir para a aprovação? Qual é a questão?
Sr. Presidente, desculpa. A informação é 31/3. Sim.
Passa então à aprovação.
Eu peço desculpa. Eu há bocadinho distraí-me e precisava de fazer uma nova questão. Peço desculpas. Só para saber, falou-se da caixa do ATM que foi colocada no centro. Gostava de saber quem foi o banco e qual é que suporta a despesa da colocação lá. E porque aquilo vai ser alimentada em energia também. Alguém tem de suportar esses custos.
Sim.
Qual foi o banco que a colocou?
Então as despesas com o funcionamento são do banco, as despesas com a instalação foram nossas, isto é, as obras, as intervenções do imóvel, a preparação do imóvel para a instalação do equipamento foram nossas. Foi a pintura, fez a obra de pedreiro, foi a porta, que é uma porta XPTO, que tem que ser com aquelas referências que têm que oferecer de segurança de extintos. Foram quase 2 mil euros. Nós temos esse pedido de apoio já preparado para fazer o município, só a porta. Tudo o que sejam as despesas de funcionamento, de comunicações, etc., isso é tudo eles. Alarmes, segurança, é tudo eles. Aliás, a partir do momento em que lá está a máquina, só eles é que lá podem entrar, independentemente dos pode ser nossos. O Caixa Agrícola, é certo. Que foram extremamente... Eles já têm um equipamento destes lá. Tiveram uma abertura bastante boa.
Obrigado, Sr. Presidente. Passo então à aprovação do ponto. Quem vota contra? Abstenção. O ponto fica aprovado por unanimidade. Vou pôr o ponto à aprovação por minuto. Alguém se opõe? Fica também aprovado por minuta, por unanimidade. Passamos então ao ponto 9, apresentação, discussão e votação da primeira alteração modificativa ao Orçamento 2024, primeira revisão. Sr. Presidente, quer intervir?
Sim, rapidamente, só para dizer que este é o ponto que reflete a distribuição do saldo de gerência que transitou e que aprovámos no ponto anterior, nas várias rúbricas, quer do orçamento da despesa, quer do orçamento da receita, por forma a equilibrarmos da forma como a contabilidade entender ser mais necessário. Portanto, distribuiu-se 55.506,08 na receita, introdução de saldo e execução orçamental do ano 2023, do valor total de esse valor, 55.506,08, e na despesa, estamos a falar de rubricas como produtos alimentares, combustíveis, manutenção de espaços verdes, escolas, etc. Rubricas, digamos, do serviço corrente da Junta de Freguesia.
Alguém quer intervir aqui neste ponto? Posso passar o ponto à aprovação, então? Quem vota contra? Abstenção? O ponto fica aprovado por unanimidade. Vai ser aprovado também por minuta. Alguém se opõe? Vai aprovado por minuta, por unanimidade. Dou por encerrada a sessão. Obrigada pela presença de todos e mais uma vez peço desculpa por a Assembleia ter sido uma segunda-feira, mas não houve oportunidade de outro dia. Portanto, boa noite, aproveitem o resto da noite que sobra e aproveitem bem o 25 de Abril, ou o fim de semana prolongado, para descansar. Obrigada a todos.